Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Chegamos com mais um Palco Pajeú, o programa que faz a gente se sentir mais pajeuzeiro ainda.
E estamos em fevereiro, um mês que faz a gente se sentir mais pernambucano ainda.
Então viva nós, viva o Pajeú e Pernambuco.
Viva o Leão do Norte, como canta Lenine.
Tudo em paz, tudo em arte, tudo muito sexta-feira à tarde.
Gostinho de semana vencida, cheiro de final de semana, quando até quem trabalha, trabalha de alma mais leve.
E quer ver a coisa ficar melhor, quer botar mais leveza aí no dia a dia? Deixa a arte ir contigo aonde você for.
E por falar nisso, onde está você, hein? Pergunta aí, Dominguinhos, o mestre que se vivo estivesse, teria completado ontem 79 anos.
Você apareça aqui pra me ver. eu vou gostar demais. Sabes onde estou, pois nada mudou, venha me dizer onde você andou. Onde está você? Apareça aqui pra mim ver, eu vou gostar demais. Sabes onde estou, pois nada mudou, venha me dizer onde você andou. Eu andei sem te encontrar em quase todo lugar. Eu perguntava por ti, teus passos sempre segui, querendo te encontrar. Só pra falar de amor, frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz, beijos que nunca te dei, um amor que te neguei, agora quero te dar e te fazer feliz. Onde está você? Apareça aqui pra me ver, eu vou gostar demais. Sabes onde estou, pois nada mudou, venha me dizer onde você andou. Eu andei sem te encontrar em quase todo lugar. Eu perguntava por ti, teus passos sempre segui, querendo te encontrar. Só pra falar de amor, frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz, beijos que nunca te dei, um amor que te neguei, agora quero te dar e te fazer feliz. Onde está você? Apareça aqui pra mim ver, eu vou gostar demais. Sabes onde estou, pois nada mudou, venha me dizer onde você andou. Onde está você?
E onde está você que está nos ouvindo? Manda dizer aí pelo Zap ou pelo Face, mas manda cumprindo aquele nosso acordo, né não, Ney Gomes?
Isso, manda mensagem curtinha, fala sobre o programa, sobre os convidados, manda pergunta, coisas desse tipo.
É isso, aqueles abraços que já foram mandados tanto durante a semana, né? Leva lá pessoalmente, abraça a pessoa que você gosta, repete o abraço, repete de novo, por aqui vamos falar de arte, tá bom?
Vamos nós, vamos juntos. Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Fernanda Roberta e Valéria Moura na tradução em Libras.
O palco Pajeú tem o incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura, Fundarpe, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior, a produção é de Alexandre Moraes.
E os convidados, quem são, Ney Gomes?
O radialista, o cerimonialista, o poeta, o DJ, por estes e mais outros, em um só, o Hélito Rocha.
E mais quem?
Opa, mas Bel, da banda BKL de Itabira, que veio com o parceiro Fábio. Eles cantam, tocam violão, percussão e tem muita coisa para cantar pra gente hoje aqui. E também tem Ed Boy na percussão, é isso?
Isso.
DJ também? DJ mas também? Tem tanto DJ aqui,
tá
viu?
Tá vendo aí, rapaz? O programa vai só crescendo. Vamos lá, cadê? Então chegou mensagem ainda, ninguém mandou nenhum alô ainda. Cadê? Cadê vocês? Estão atrasados? Ou é o Zap que não tá atualizando? Ou é o Face que não está deixando eu ver as mensagens que vocês já mandaram, já enviaram, hein? Tem muita gente assistindo, dá pra gente ver por aqui. Mas vamos conversando. Vamos começar com o de casa, né? O Elton Rocha é aqui de Afogados da Engazeira, tá mais em casa do que os meninos.
Eu.
Então a gente começa por aqui, depois a gente faz as honras da casa para os visitantes. No fim das contas, todo mundo está no lugar só, porque todo mundo é Pajeú e o palco é de nós todos. O Elton Rocha, esse monte de coisa que o Ney anunciou aí, radialista, vamos começar pelo radialista, né?
Bora.
Esse é um programa de cultura, mas também de rádio, a gente vai para a memória do rádio, vai para
tudo. Deve estar bem à vontade, não é, Moraes?
O Elton Rocha que tem, e aqui há de se destacar também essa vantagem, essa grandeza que a gente tem de não haver separação entre profissionais nem entre emissoras, né?
Graças a Deus.
As rádios têm, lógico, são concorrentes, porque como são qualquer atividade de lógico. Mesma área, né? Como são, como é no comércio, como é em tudo. Mas o Elton Rocha foi um dos fundadores da Rádio Transsertaneja, trabalhou lá até o último dia, até a última hora.
Até o último prio.
Hoje
até o apagar das luzes.
E aí iniciou também, foi o primeiro prio da Afogados FM, trabalha por lá, tem inclusive, faz o carro-chefe, que é uma atração nacional, que é a Hora das Broncas, vamos pedir para ele falar um pouco também. Mas está aqui, de portas abertas na Rádio Pajeú, seja bem-vindo, porque o palco Pajeú é isso, é mais do que rádio, é radiodifusão, é tudo. O Elton, seja bem-vindo e começa contando aí como foi essa história de rádio, de onde vem, né? Já tem bastante tempo de rádio, né?
Pois é, boa tarde, Ney, o Nil também, aquele Nil abraço.
Também, Nil também, tá ouvindo nós, é o diretor.
Um abraço ao Ney Gomes, meu parceiro ali no Afogados da Sorte. Tamo é você, junto. Compadre, meu querido amigo, meu compadre, meu irmão Alexandre Moraes. Rapaz, a questão do rádio, eu comecei em 92, né, oficialmente eu tava no rádio, né, eu entrei pro microfone do rádio como profissional de rádio. Mas durante muito tempo eu participei aqui na Pajeú também.
Né? Você já foi da casa então aqui?
A gente participou aqui porque nós tínhamos um grupo aqui que era a PJMP, que era a Pastoral da Juventude do Meio Popular, e tinha programa aqui na rádio, e vez por outra estávamos nós aqui na rádio fazendo programa, chamando a juventude para os movimentos sociais, e a Rádio Pajeú foi o grande espelho para mim também como radialista. Por quê? A Rádio Pajeú é pioneira no sertão. Eu ouvia a Rádio Pajeú com 5, 6 anos de idade, eu botava um radinho debaixo do travesseiro lá na Carnaúba dos Santos.
Você tem origem rural, né?
Tenho, graças a Jesus. Graças a Jesus. Então lá na Carnaúba, eu botava o rádio debaixo do travesseiro e escutava a Pajeú. Inclusive a música que eu mais gosto na vida, eu escutava aqui na Pajeú. Né? Orelha de Luiz Gonzaga. Orelha de Luiz Gonzaga. Orelha, ai, ai, Orelha. Eu escutava aqui nos programas que a Pajeú tocava. Né? A Sociedade da Bahia, quem é que não lembra daquela vez? Salvador, Bahia.
E as palminhas.
Exato. Então o rádio, o rádio está presente na minha vida desde moleque, desde pequeno. Né? Desde pequeno o rádio está comigo e quando foi em 92, abriu testes lá na Transsertaneja. E eu fui para a Transcendente.
Foi o ano de abertura?
Foi o ano de abertura, foi em maio.
Você está desde o início
isso,
mesmo, né?
Maio de 92 ela foi ao ar.
Eu lembro quando você
maio
chegou.
Maio, então. Aí, para você ter uma ideia, veja como o círculo, né, o ciclo de vida funciona. Eu estagiei com o Nil Júnior.
Lá?
Lá na Transertaneja. Nil fazia programa à noite na Transertaneja e eu fazia mesa para o Nil, né? E a gente ficava lá, era uma eterna palhaçada. E depois, que aí... quando eu fui oficializado logo toda a casa, eu comecei a dividir o microfone com o Nil. E a gente fazia um programa lá que era a maior zona, rapaz. Era a maior onda. A gente pegava aquelas misérias que os cabas gravavam, aquela coisa que ninguém tem coragem no mundo de tocar. A gente pegava o LP ainda, o bolachão, e botava pra tocar. E ficava perguntando aos ouvintes: e aí, o que é que nós faz com essa miséria? Quebra ou toca? Quando alguém dizia quebra, nós quebrava o disco no estúdio, meu irmão. A gente quebrava o disco no estúdio. E aí foi seguindo a vida de rádio. O Nil mudou para casa, mudou aqui para Pajeú e daqui ficou. Né? O Nil também já fez Cardeal de Arco Verde, fez na Líder FM Serra Talhada e ficou aqui na Pajeú e eu fiquei lá na Transertaneja. E foi aí onde a gente começou a acabar com aquela discussão de Avan, concorrente. Não, acabou essa discussão. A gente é parceiro de rádio, cada um no seu segmento. A gente dizia lá na Transertaneja sempre, a Pajeú não é nossa concorrente. Né? Porque a Pajeú é AM, os concorrentes da rádio Pajeú são as rádios AM. As concorrentes da Transertaneja são as rádios FM. Aí foi nisso que a gente começou a quebrar aquela coisa de dizer que não, é concorrência. Antigamente, mal se falar, por exemplo, se você falasse com alguém de uma rádio diferente da sua, é porque você não sabia, você não gostava.
Já tinha um puxão de orelha lá da direção.
E hoje em dia não, desde dessa mudança, desde a chegada de Marcos Oliveira junto com o Nil e todo mundo aí nessa questão, a gente foi acabando com isso. Hoje a gente se encontra, a gente brinca, a gente faz festa, a gente divide equipamento às vezes, quando precisa. Então assim, o rádio, essa é a verdadeira magia do rádio. A concorrência deve ser saudável. Cada um dentro do seu campo, cada um tem seu ouvinte. Cada um tem aqueles que fazem questão de sintonizar a rádio preferida dele todo dia. Por exemplo, Dona Cleonice. Dona Cleonice, se o mundo fosse acabar amanhã e Nil Júnior não disser que o mundo vai se acabar amanhã, ela não acredita. Não acredito. Por quê? Porque ela tem essa confiança no rádio, ela tem a confiança no Nil, ela tem a confiança no profissional que ela gosta, na rádio que ela gosta. E assim é, por exemplo, lá no nosso programa lá, quando a gente abre a Hora das Mocas, se a gente não mandar um alô para as pessoas que estão lá nos ouvindo, eles se chateiam e mandam para, rapaz, cadê meu alô? E aí vai, tá entendendo? Uhum. Então, o rádio é isso. Acho que o rádio veio para quebrar fronteiras e quebrar também essa parede de dizer, concorrência, não. Eu acho que é por aí que você acaba.
Que coisa boa. E tem até uma coisa antiga também, eu era pequeno e escutava, era menor, né? E escutava e ficava e fui atrás da...
Mais novo, né?
Dizia, quando
era mais novo. Mais novo, pequeno, eu também acho. Era mais novo.
Não, quando uma rádio falava da outra, aí dizia, a nossa co-irmã. Aí, o que é co-irmã? Não é irmã, é co-irmã. E eu fui atrás de entender o que era essa história. Mas sempre se utilizou, né? De uma rádio para outra.
Isso.
E é bacana. E outra coisa, a gente já teve aqui, o próprio Nil já passou por aqui, o Anchieta, Aldo, e a gente puxa essas histórias e tem umas dificuldades maiores em fazer rádio interior, porque você tem que fazer de tudo, né? As rádios maiores e cidades maiores tem os setoristas, tem o cara que vai só apresentar, tem o cara que faz só a redação, né? Tem o outro que faz só esportes, mas aqui não, vocês têm que fazer de tudo. E no modelo FM que a Transertaneja já iniciou, que a Pajeú mesmo migrando, mas manteve, não tem a figura do mesário, né?
Isso.
Então lá vocês têm que ser o técnico também, o mesário também, né?
Lá a gente tem que assumir as pacanas, como diz o Maturo. Você opera e você fala, né? Tem hora que você se confunde, tem hora que você diz assim, eu queria ter 8 braços, porque aí Pra botar, ligar o microfone, falar alguma coisa, escutar o ouvinte aqui de lado, escolher uma música e o telefone tá tocando e ainda tá outro gritando
ainda
na porta.
Ainda tem o WhatsApp na frente.
Ainda tem o WhatsApp pro fuxiqueiro pra tá lá cutucando o cabo. Aí nisso tem hora que você diz assim, eu queria ter 8 braços pra tá assim, me mexendo. E ainda consegui pensar e eu precisava ter 2 juízes. Mas aí um só tá dando pro gasto ainda. Aí, realmente, a FM foi quem inovou nesse lado, né, de...
Os mesários não acharam bom, porque foi uma profissão, um trabalho a menos.
Não, e outra coisa também.
É uma forma de economizar para o dono da
rádio. E a digitalização. A digitalização, para você ter uma ideia, quando a gente começou a trabalhar, lá no nosso grupo, por exemplo, éramos 4 rádios, tinha em torno de 40 pessoas trabalhando. Bota aí 10 pessoas por rádio por aí, né? Quando chegou o mini disc, que a gente chamava o MD, já desapareceu uns 5, né, que não se adaptou com a história. Quando o computador chegou, meu amigo, foi um verdadeiro varre-varre. Para você ter uma ideia, de empresa que tinha 15 pessoas trabalhando, ficando 3. Então, ficaram 3. E ainda tem o deck, cartucho, também. O deck, o cassete, que eu tinha que fazer o bicho lá, contar os...
Aí volta. Pra saber onde é que tava a música.
Exatamente, e para saber onde... Não, e para saber onde diabo tava, porque antigamente, hoje não. O computador faz só, né? O departamento comercial bota o áudio lá, programa ele vai sair naquele dito cujo horário. Mas antigamente a gente trabalhava com umas pastas como essa. Cada cassete tinha um número, né? E a pasta, quando a gente virava, que pronto.
Tinha que ser numerado,
né? Era 8 horas da manhã. Aí tinha 8 horas da manhã, aí tinha cassete 7, 10, 21, 36, e o cara saía,
ó. E tinha os cartuchos também, né?
Olha a tuia.
Aí quando dava fé, botava aqui quatro decks, você pá, 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 aqui com a mão e segurando o disco aqui, que era do tempo do bolachão ainda.
Soltar ele, né?
Segurava o buchão aqui, aqui o dedo aqui. Aí tinha hora que você tava, epa, esqueci o disco, aí botava os dedos aqui, era um fuá danado. E você vai trabalhando com o disco, você acaba pegando uma prática tão grande em achar a faixa, que a gente já nem olhava mais.
então vem daí o DJ,
botava,
né?
Botava o disco na picape aqui, era, já sabia que era a faixa 3, botava aqui, só dava uma olhadinha, pá, segurava com o dedo e já tava pronto, tá aí.
Tá entendendo? Eu também tinha o LP que vinha com
78 e 33.
Mas vinha com 13 músicas, mas só tocava um também, né?
É.
Então quando dizia o LP de fulano, você sabia qual era a faixa,
mas aí, né? Olha a vantagem, Alexandre, olha a vantagem. Aí quando era a noite, né? Quando a gente. Porque tinha sempre aquela variação de horário, né? Uma hora você tava de manhã, outra hora você tava à tarde, aquela coisa toda, né? Aí chegava a noite, aí tinha aquele programa romântico. Aí o programa romântico era de lascar, meu bom. Porque você botava o rádio, né? Aí você já começava a querer ser o tampa de crush.
Botar aquela
você
voz.
Já mudava
já engrossava a pessoa,
mas já era outra
pessoa. Ei, você... É, então, de dia você... Opa, bom dia pra você, não sei o quê. Aí à noite você já fazia... Oi. Boa noite pra você. Aí o cara dizia... Que molesta dos cachorros, eu vou dizer agora. Aí, onde vem a vantagem do LP. Toda LP antigamente vinha com a letra da música.
Era.
Não é verdade? Vinha com a letra da música. Aí como só tocava uma, o resto boiava, né? Aí o que é que eu fazia? Pegava o LP, escolhia uma daquelas que ninguém tocava e que a letra era retada e lia como se fosse um poema à música.
Ficava uma mensagem.
Mas, rapaz, aí, eita, corra linda. Onde tu arrumasse isso? Eu digo, isso aqui é bom demais. Porque não podia botar a culpa na internet, naquele tempo não tinha, né?
Então, é a criatividade do rádio sertanejo. Tem que se virar isso.
Mas pra você já era mais fácil, porque você já veio do tempo do DJ, do disque jockey, né? Ah. Já na Marquise, aquele tempo.
Aí ele mexia com... história da Marquise daqui a pouco.
Daqui a pouco...
Não, vou contar também essa história de Marquise.
Essas muitas atividades do Elton acabam se somando, né?
Não, mas é o interessante é isso. As várias atividades que eu faço, dá aquele rodeto todo e só cai na música.
Só cai
em música.
É a mesma área.
É a mesma
área. Daqui a pouco a gente quer ouvir histórias do rádio, histórias da Marquise, vamos viajar. Meu, vamos conversar contigo agora, vamos começar, te chamar tu pra conversa aqui. Como é que tá a Tabira? Deixar tudo, Alexandre, em paz por lá?
Graças a Deus, tudo em paz. Boa tarde, ouvintes da Pajéu FM. Alexandre, Ney Gomes, o Ed Rocha, meus amigos aqui.
Maravilha, agradecer aí pela atenção, por ter vindo para cá. E me diz aí, a gente sempre começa puxando também, o artista também de interior, principalmente, todos, eu acho que todo lugar, mas interior principalmente, tem sempre uma grande ligação com o rádio. No caso de vocês aí, qual a tua história com o rádio, como é?
Com rádio.
Eu vi, teve referência de infância?
Não.
Sempre, como é da rádio Pajéu, tu se aproximou à música como? Quem chegava com uma música pra tu? Lá no começo.
No começo mesmo de tudo foi meu cunhado. Namorava com minha irmã e tocava violão.
Aproveitou.
Já sei. E tua mãe mandava tu ficar de vigia.
Ficar de vigia.
E mandando ele ficar ocupado com as duas mãos no violão, né?
Aí ele foi me ensinando pra me ajeitar, né?
Era.
Foi me ensinando o violão e eu fui pegando as notinhas e aprendendo com ele.
Como é? Quem é o cunhado?
Davi.
Davi.
Davi. É casado, mora em casa de cunhado, mora em Brasília.
Foi pra Brasília, deixou contigo, carregou a irmã, mas deixou o violão.
Namoro uns dois anos de namoro, aí foi embora trabalhar, né? Pra ajeitar o negócio de casamento. Antigamente era assim, né? Eu tinha dinheiro, o pessoal ia sair, viajar pra ganhar dinheiro pra casar.
É.
Foi o caso dele. Aí deixou o violão lá em casa, enrolado num pano, lá que não tinha capa.
Já era.
Tinha capa enrolado num pano. Eu fui lá e disse que... E toda noite eu tava lá pegando o violão. Aí eu dormia com o meu irmão Bosco, no mesmo quarto, e era pertinho assim as camas, né? É. Aí eu dei com o violão lá e ele... querendo dormir, ô pai, mandei eu parar, deixa eu quero dormir, mandei eu parar, e lá, tocando violão, aprendendo, comecei a aprender por aí.
E aí, então teve muita parte que fosse aprendendo sozinho, era?
Foi, ele passou assim, faça isso aqui é um ré, isso aqui é um dó, faça essa nota, faça essa, mas naquele tempo tem aquele livro de Roberto Carlos.
Os Vigu, né?
Violão, violãozinho que tem, de guitarra. Vinha cifrado.
Eu aprendi a tocar por aquilo lá. Foi.
Negão, você é aquele que gravou um CD com o Kleber?
Quando
o Kleber
foi. Gravei um...
Não sei se você se lembra, na época que a gente tava gravando Pantera Negra lá com o Kleber, você tava fazendo um lá, tava terminando fazendo...
Foi, quando ele morava aqui, pertinho aqui na...
Muito tempo que a gente se
viu. Olha, as vidas se encontrando aí.
Sou eu mesmo. Eu gravei com ele agora também em Serra Talhada, fiz lá um trabalho com ele.
Pronto. Aí foi por aí então que me perdi agora, onde é que eu tava?
Tava aprendendo música com o Divino Roberto Carlos.
Sim, sim. Aí era só que tava ali escrito. Foi aprendendo aquelas musiquinhas, por exemplo. Mais ou menos aqui, né?
Foi uma das primeiras aí.
Essa aqui é só as introduções, os começos. Aí começa. Ele já ensina as introduções assim pra gente, pra mim aprender, né? Aí aprendendo as introduções, aí ficava só naquilo. Aí, quando peguei o livro, aí aprendendo as primeiras músicas.
Isso tu tinha que idade mais ou menos? Era
18 anos. Era, não, 16. Era um rapazinho. Comecei com 16 já, rapazinho. Aí fui aprendendo assim, pegava e ficava só naquilo. Aí passou-se um tempo, passou só pra cá, naquele tom. Não podia mudar de tom, não. Mudar de tom, tava perdido. Aí foi um tempo que eu fui embora também para Brasília, o violão dele ficou lá e eu fui trabalhar para comprar o meu.
Não
foi o
Sotário Cunhado, não, que tinha ido na frente.
Não, eu fui para lá, bater. Aí fui trabalhar e comprei o meu violão.
Aí fui desarmado.
Aí trabalhei e comprei o meu violão de Jorge, que até hoje Lola, quem tem ele hoje é Lola, meu parceiro.
Uhum. Aí você trabalha, tu trabalha música também, né?
Música, sempre vale música. Depois, tá respirando música, é o meu caso.
É o teu caso. Tu foi pra antes da música, antes do violão, tu trabalhasse em quê? Quando fosse pra lá, pra Brasília?
Sapateiro.
Sapateiro.
Meu pai é sapateiro, fazia sapatos, e eu... Teve tempo de infância que ajudava ele.
Foi desse dinheirinho aí que comprou o violão.
Lá a gente abriu uma. Ele chama artesão, né? Em Brasília, na torre de televisão. Até hoje meu cunhado vende lá. Coisa de couro, sandália, essas coisas, chinelinho de couro, artesanato. Ele vende artigos de couro lá. É isso aí, sandálias e couro, sandália.
Aí quando tu conseguiu o violão, tu disse, agora eu não quero mais.
Aí meu irmão, que era parceiro meu, Bosco, o da cama lá, que mandava. Sim. Aí ele ganhou um dinheirinho, veio-se embora querendo casar. Bolsa, vamos ficar aqui. Não, fica você que vamos embora. Deixou a namorada lá e queria voltar pra casar também. E voltou, casou, teve filho, mas já separou já. Olha como é a coisa. Aí eu passei mais um tempo lá, voltei com violão e outras coisas e comecei em Itabira mesmo.
Quando é que surge a BKL aí, né, na tua vida?
Aí depois nesse tempo aí veio uma banda que a gente formou lá. Foi a primeira vez que a gente formou uma banda. Era Tony de Adalto, eu, Kenka, cantando, Gordinho na bateria. Lola também entrou uns tempos. Nesse tempo o Fábio era pequenininho. Acho que foi pequenininho. Aí a gente formou essa banda e foi por aí que começou.
Essa banda marcou a época também, né?
Foi. Depois nós ali, tinha os antigos, dos anos 60, que era o pai de Lola, Zé Virgínio, Léo Cileita, que o pessoal lá que formava aquelas bandas antigas, e se acabaram, que é a banda dos anos 60, acho que deve lembrar bem disso. Tinha lá e acabou essas bandas, passou muito tempo sem ter banda, e a gente foi a primeira banda depois desse tempo todo que a gente formou.
Era aquelas bandas bailes, né? Que faziam festa tocando todos os ritmos.
Foi insistindo, aí começou a dar errado e faltava dinheiro para investimento. Naquele tempo tinha que comprar som e tudo, né?
Naquele
instrumento,
tempo,
som. Aí
tinha que ter um carro grande para carregar tudo. Carregar. O som era cada caixa enorme, pesado.
A gente andava em cima, depois que a gente, dessa banda que foi a banda Os Brilhantes, que a Deval formou. Como dono, foi entrou com sócio com o Toninho. Aí Toninho não aguentou, ele ficou só assim como dono. Aí começou aí. Essas viagens pra longe, em cima de F4000, né, Fábio?
Quanto tempo Os Brilhantes?
Os Brilhantes eu fui.
Média.
Foi mais de uns 15 anos. Ou mais.
Cantaram bastante, né, na época.
Na festa de 87. Em 88 ele já tava tocando bastante na região todinha. Já teve uma formação muito boa que a gente fez nos Brilhantes, que era Carlinho aqui de Afogado no teclado.
Sim.
Eu tocava baixo, na guitarra era Eloy, de São José, que tem um estúdio. O irmão dele, Lucivaldo, que canta com ele também hoje, era cantor. Quem é que era o outro cantor? Servi era a mulher de Paulo, ex-mulher de Paulo.
Servi Paulo Matricó
era outra cantora. E percussão, quem era? Era eu. Percussão, pronto. Quando o Alexandre não queria ir para uns cantos nos sítios assim, que era ruim o canto, aí. Ou não, hoje não. Ele dizia, simplesmente dizia que
Aí Fábio acudia.
Atrás de Fábio para tapar o buraco. E Gordinho na bateria. Isso aí era a formação. Passou muito tempo assim. Depois de uns 10 anos eu saí, fui para outro canto, para fora.
E a banda acabou.
Ela ficou lá com outras pessoas. Veio outras formações.
Depois terminou, parou de tudo, né? Os Brilhantes acabou.
Perderam o brilho. Surgiu depois disso aí. A gente ficou aí, quem é que eu salvei, a gente começou juntando. Fazendo basinho aí, quem é que eu... partir desse barzinho aí, ele faz...
Já outro repertório, né?
Já outro repertório.
Aí veio a BKL a partir daí. Veio o Lola. O BKL é justamente as iniciais de vocês, né?
As iniciais de vocês. Mas sempre no começo era a banda mesmo, completa.
E o pessoal confundia muito com o KLB?
Não, é porque a gente...
Teve
esse nome. Quando a gente gravou aquele CD, o Pantera Negra, era antes do BKL, Pantera Negra.
Era antes, né?
Foi, a gente juntou isso. Pantera Negra foi justamente na época que... Gatinha Manhosa começou a lançar, lançou o primeiro dele, lançou o CD também. Só que estouraram o dele, estouraram o da gente. Não. É.
Acontece isso, Lima, né?
Dele, nós nada. Aí depois de tempo surgiu uma banda também pro lado do Recife que tinha esse nome, Pantera Negra, a gente mudou. Aí tiramos o nome, Pantera Negra, ficou BKL. Aí quando a gente tava com o nome, porque eram as iniciais da gente. Aí surgiu KLB. Mas também eram as iniciais deles.
Eu a princípio achei que vocês estavam fazendo uma alusão à banda, né? O KLB.
Eles é quem estavam fazendo
na época, se o advogado da Tabira pedir, só, se vocês quiserem entrar com ação contra eles, vocês digam, não, mas deixa isso pra lá, eles têm um.
Brigar com esse povo, não, né? Pô. Beleza, vamos ouvir um aqui. Deixa eu escutar aqui o pessoal que está ouvindo a gente. É a plateia, né? Então vamos escutar aqui as mensagens e vocês vão trazer a música primeira aqui no programa.
Pra gente ouvir.
Deixa eu ver aqui. Deixa o áudio do Face que está aberto. Fechou. Vamos pro zap agora. E aqui, vamos lá. Boa tarde por essa música, as músicas do programa, meus familiares. Maravilha, aqui é a Edna Brito, que sempre está com a gente também, obrigado. Boa tarde, Alexandre Ney, ofereço as músicas do programa para todos os meus familiares, parabéns para vocês, radialistas, estou na escuta, Elisoneide Alves, do bairro Costa, um abraço para você, obrigado. Da Paz, adoro esse programa, ofereço para toda a minha família. Estou esperando domingo, eu vou aí, rapaz. Eu perdi aquele o sábado, mas domingo eu chego, viu? Pode esperar. Adelmo vai vir pra aí, Adelmo, Renatinho, Denilson, né? Vai ser a represa, né? Eu perdi naquele em janeiro, mas agora eles vão fazer tudo que fizeram lá de novo, só pra eu assistir. É dando da paz lá do Serrote Verde. Olha quem chegou aqui, o cara é legal.
Olá, boa tarde, meu poeta Alexandre Moraes, cara.
E aí,
abraço,
meu irmão?
Meu grande. Poeta, um abraço aí pra todos que estão na escuta do programaço aí, palco Pajéu, né, poeta?
Deixa o vídeo.
Poeta, eu tô aqui na chácara, no Sinto Inveja, curtindo seu programa, tá bom, poeta? Um abração pra você e um bom final de semana pra todos que estão na escuta.
Valeu, Luiz do Crediário, cara legal, um abraço pra tu aí, lá na chácara dele, maravilhosa, já tá bacana e ele tá ajeitando mais ainda, vai virar uma casa de evento lá, viu? Olha. Vai ter inauguração em breve, vai ser bacana. Arthurzinho Santana também sempre com a gente, mandando um abraço pra todo mundo, valeu, Arthur. Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Juliana, ouvinte de São Paulo, lá na Zona Leste, que maravilha. Obrigado, muita gente distante, sempre escutando a Rádio Pajéu nesse momento, né? Matando as saudades. Boa tarde, Alexandre Moraes, que programa maravilhoso, parabéns aos convidados. É a Silvana Faustino, do sítio Umburanas. Muito bem, boa tarde, Moraes, estou aqui na escuta, manda um alô. Tá mandado, esse aqui também não perde um, é o Vianney, né? Vianney Silva lá na gráfica, sempre trabalhando e ouvindo a gente. José Adeilto também ouvindo a gente lá em São Paulo, ele está em Guarulhos, um abraço para você. Adelma Amador lá em Maceió e Pretinha Silva em Carnaíba, que tá em Lagoa do Caruá, lá em Carnaíba. Valeu então, vamos de música, meu. O que é que a gente vai trazer aí pra abrir com música, né? De bate-papo a gente já abriu.
Vou trazer a música aqui do pessoal lá da Prata Ouro Velho, Luiz Marcondes e
Miguel Marcondes, Miguel Marcondes e Luiz,
que Paulo regravou, Paulo gravou essa música no CD deles.
Vamos lá então.
Sim.
Você está no Palco Pajeú. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco? Vamos, quer ir? Vamos embora. Quer ir conosco? Vamos, quer ir? Vamos embora.
Palco Pajeú Memória.
Ele é indiscutivelmente o nome mais importante da Rádio Pajeú. Valdeci Xavier de Menezes, mais do que para a Rádio Pajeú, ele tem uma enorme contribuição para a radiodifusão do sertão de Pernambuco.
Nascido em Nazaré da Mata, Valdeci Menezes foi convidado por Dom Mota para cuidar da chegada da radiodifusão a este rincão. Já era rádio ator na Rádio Clube, em Recife, quando aceitou a convocação em gratidão ao apoio de Dom Mota para seus estudos.
Além de radialista, foi professor, ator e compositor. É dele a letra do hino de Afogás da Engazeira, que tem a música de Dinamérico Lopes.
Valdeci também foi responsável por outro patrimônio cultural sertanejo, o Cine São José. É de lá que vem a memória de hoje.
Valdeci organizava grandes programas de auditório e shows. O cinema sempre ficava lotado, só que artistas famosos, sem conhecer a força de Valdeci, do cinema e da Rádio Pajeú, tinham medo de virem, mas a festa... Medo de vir e a festa dá prejuízo.
Muito engano e muitas surpresas. Em uma entrevista a Anchieta Santos, nos anos 80, Valdeci conta como foi a vinda de dois ícones ao Cine São José, o Coronel Ludogero e Luiz Gonzaga. Vamos ouvir.
O povo comparecia ou não comparecia aos shows. Parece que teve artista que chegou aqui temendo ter prejuízo e sair aqui com uma mão na frente e outra atrás e o bolso liso, foi isso?
Não, nenhum saiu daqui.
Mas chegou alguém que chegou a temer aqui, né? Parece.
Sim, teve gente temendo. Ludogero disse, vai ser um fracasso. Eu disse, Ludo, não vai ser fracasso não. Pode ficar tranquilo. Eu garanto. Se tiver prejuízo, eu pago isso para ele. A gente vinha com o carro de som, dobrando ali em cima, perto da casa de Dora, ali na igreja presbiteriana. Ia me dobrando ali quando eu disse isso aí. Se tiver prejuízo, eu pago. E de noite, o cinema não coube. Foi lotado.
Foi época do Luciano no auge?
Lua Gonzaga, tem uma vez que ele veio para aqui. Quando chegou, o acerto tinha sido por 70% da bilheteria, né? Ele disse, me compro 25 mil cruzados, 25 Pedro. Não é? Era Pedro Alves Cabral, né? 25 Pedro. Ele disse, não compro não. Comprou o show, quando terminou que eu fui fazer conta com ele, a parte dele deu 36 mil quebrados. E ele... me deu vaia, mancou de mim. Disse, ele disse que você precisava ganhar dinheiro. Lua Gonzaga.
Ele estava temendo, e parece que estava querendo vender para você, porque estava temendo.
Estava temendo.
Prejuízo.
Temendo prejuízo.
E você perdeu de ganhar dinheiro.
Perdi de ganhar dinheiro. Eu queria, era apresentar Lua. Eu quero muito bem a ele, meu amigo. Apresentar para Afogar na Gazeira, para a turma ver, assistir.
O rei
ele,
do Baião.
O rei do Baião e Cata Milho nos abumba e tudo lá.
Já faz um ano e tanto que eu deixei meu Pajeú. Com tanta felicidade, vem penar aqui no sul. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Longe do meu Pajeú eu não poderei viver. São Paulo tem muito ouro, porra e pratas pelo chão. O dinheiro corre tanto que eu não posso pegar não. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Longe do meu Pajeú eu não poderei viver.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, que memória bacana, né, rapaz? O Valdeci Menezes, sendo entrevistado aí pelo Anchieta Santos. O Valdeci, como a gente disse aí no texto, né, um dos maiores contribuidores da história da Rádio Pajeú, foi quem iniciou, foi quem abriu as portas e conduziu. Todo mundo que trabalha hoje aqui diz que, né, de certa forma, herda o trabalho do Valdeci Menezes, o que ele fez aqui pela rádio, não só pela Rádio Pajeú, porque ele estava fazendo uma escola para o radialismo do interior como um todo, né? E aí outra memória, né? Tempos que a gente podia receber astros nacionais, como foi o Luiz Gonzaga, ele contando a história, vindo cantar pela portaria, né? Aqui
maravilha, né?
Ele cantava nacionalmente, já era um ídolo nacional, vamos cantar em Afogado pela portaria. E aí com medo, como ele disse aí, acabou dando certo. Ô Beto, que vive de música tanto tempo aí, rapaz, nesse caso do cenário local, dos artistas, dos grupos locais, com a passada do tempo, a coisa tem melhorado, a dificuldade tem aumentado, tá do mesmo jeito, tem uns que choram mais, outros choram menos, como é esse cenário aí?
Essa questão de portaria, isso é complicado, a gente fez muito tempo dos brilhantes, fez muitas portarias, tanto que hoje em dia não faz mais, peço, não
compensa, não.
Levou muito calor.
Essas portarias tem que botar alguém de confiança na bilheteria, né?
É igual aquela música do Luiz Gonzaga, é um pra eu, um patum, um pra ele.
Depois na contagem, e muitas vezes não dava certo, não, né? Assim, mas voltando para os tempos, como você disse, eu tô achando mais difícil. É muita gente tocando, muita banda, muito músico tocando. Aí uns tocando.
Aumentou a concorrência, foi.
Aumentou a concorrência. E os
cachê
não,
mais baixo.
Não se valoriza, tem muita gente não se valoriza, o pessoal também. Cachê baixo. E nem sabe bem disso, né? Conhece bem aí essa realidade.
Agora o outro lado da história, né? Os grandes artistas, a gente conseguiu chegar por aqui.
No caso de Luiz Gonzaga, ele estava no começo da carreira, né? Aí ele fazia. Quando a pessoa tem um nome, ele fazia uma portaria mandando a... Hoje em dia essas bandas grandes que faz portaria, eles fazem, mas manda já o contratante que chama para ele já mandar a metade. Aí é bom.
É acertado e já garante 50%.
Um contrato de 100 mil, ele manda logo 50 e o resto é deles, e ainda dá uma porcentagem para essa. Aí fica bom as portarias assim, né? Não,
Agora, nesse caso mudou aí, né? Grandes nomes vinham para os interiores fazer shows em espaços pequenos. Por exemplo, o cinema era do tamanho que é hoje, não era maior. Vinha para a cabana, que era menor do que o cinema, vinha para a marquise. E hoje em dia, esses artistas nacionais, né, só vêm para o interior se for prefeitura trazendo, né? Os custos altíssimos.
Né?
Não dá mais para você.
Uma vez na cabana.
Foi?
No tempo dos brilhantes.
Tempo,
porque você vai lá apresentar a banda.
Deixa eu conversar um pouquinho com o Fábio. Fábio também tem história aí. Essa bandeira passei BKLF aí, foi negar o F aí.
Não, quando
tem história com eles também desde cedo, né?
Quando eu entrei, não era BKL, era Pantera Negra.
Era o Pantera Negra.
Quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar com eles, antes, era Brilhantes, né?
Você já fez Brilhantes, né?
Já Brilhante, novo. Bel foi um cara que me incentivou muito, né? No meu aprendizado. E quando se tornou BKL, eu tava um pouco afastado de música. Porque eu sou pintor também, eu tava vivendo de pintura, tal, desenho, essas coisas. Serigrafia e BKL, no caso, se fosse pra colocar hoje, o L seria Luiz, que meu nome é Luiz Fábio.
Ficava dois L.
BKLL.
BKLL.
Entendeu? Aí é isso.
Mas bom esse outro lado também, você também é artista, também desenha.
Eu tenho uma família, minha família tem algumas pessoas que tocam, que desenham, entendeu? Tem alguns. Inclusive, tem um muito conhecido aqui de Afogados, que era tio meu, irmão da minha mãe, que é o Mestre Bill. Eu sou sobrinho dele.
Mestre Bill é uma grande referência também, né? Musical aqui pra gente.
Tem outras pessoas também da minha família que se enveredaram pelo lado da música. Uns ficaram, outros foram, voltaram, faz outras coisas. É isso.
Agora, Bel é mais nas cordas, né, Bel? Violão e tal. Fábio mistura percussão também?
Não, eu sou percussionista, né? Aí eu tô em vento de bater um esteirinho aqui pra Bel e puxar um violão. Eu não sou violonista, não.
Canta também? Vai,
é, cantar, voz, é. Né?
Esse povo é completo.
Já vai a maldade. É uma nota em cima da outra, né?
Olha.
Rapaz, bacana. É uma dissonância ali.
Eu gosto, né? Às vezes eu não consigo fazer, mas eu gosto. Consigo.
É uma frase e uma nota.
Você gosta e consegue, rapaz. Vamos aqui, deixa eu ver aqui mais o pessoal que está fazendo o programa com a gente. É, a Estelita Caldos, lá no bairro Costa também. Um abraço, obrigado pela audiência. É, boa tarde, programa muito bom. É minha diversão das tardes. É a Jéssica Queiroz, obrigado. Aqui é um áudio, vamos escutar isso aqui.
Boa tarde, meus amigos da Rádio Pajeú. Tô na escuta do programa, viu? Aqui no Rio de Janeiro. Quem fala aqui é o José Paulo da Cachoeira do Cancão. Tô aqui na escuta do seu programa aqui no Rio. Boa tarde aí pra você e todos da escuta do programa.
Valeu, Zé Paulo. Um abraço pra tu, pra todo mundo que tá ouvindo a gente lá no Rio e aqui na Cachoeira do Cancão. O poeta Genildo Santana também está ouvindo a gente, lá de Itabira também. Genildo esteve com a gente aqui no palco no finalzinho de novembro, meu compadre. Um abraço para tu. É, Luciano Bezerra, lá em Brasília, Distrito Federal, ouvindo também a gente. Um abraço. Olha o Luciano Lima. Luciano Lima está ouvindo a gente também. Parabéns pelo programa. Um abraço. O Elton é show, rapaz. Ele vai começar o show ainda, viu, Luciano? E qualquer hora nós vamos conversar para você vir para cá, viu? Eu quero você aqui também. É, aqui é um áudio, vamos escutar esse.
Olá, boa tarde, amigos. Aqui é o Neguinho Genérito de Brejo de Bitiranga. Estou ligadinho com vocês aqui. Quero oferecer as músicas para meu grande amigo aí em Afogados, Preguinho, Açougue Bigode. Mandar um abraço para Bel, lá em Gameleira, região do Caruá. Um abraço para minha mãe Genérito aqui no Centro de Brejo de Bitiranga, que não perde um só programa seu. Para minha família lá em Bitiranga, minha irmã Edlena, Dilma, Ed na Paraíba. Toda a turma boa que está ouvindo vocês aí através da internet.
Que maravilha.
Lá em Rio Grande do Norte, meus amigos. Lá na Moca, São Paulo, em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Forte abraço a todos.
Valeu, Carba da Família Grande. Um abraço para tu, para todo mundo. Muito bom, estou na escuta do programa. É, o programa é 100%. Boa tarde, bom final de semana. Edivânia do Travessão de Carnaíba, obrigado. Aqui é um aviso, vamos avisar que o Barcelona do Caldeirão do Boi, domingo vai até a Lagoa de Dentro jogar com o esporte local. Pronto, já adiantei, Josivan, vai sair na resenha, viu? Mas eu já adiantei. Aqui é pra tudo, rapaz. E aqui?
Olá, meu amigo, boa tarde. Tô aqui na escuta do programa, tô aqui em São Paulo.
Eita, como tá longe.
É, Beto Valdivino, sou longe, aí de Afogados, mas... Parabéns pelo programa, valeu, um abração. Manda o menino tocar uma música aí, um brega bem bonito pra gente aqui em São Paulo. Um abração, valeu, boa tarde a todos.
Tem história com brega mesmo, daqui a pouco vamos puxar esse assunto aqui. Tem muita gente também acompanhando pelo Face, né? A TV, né? São três câmeras ligadas aqui, todo mundo aparecendo aqui. É, além da janela de Libras aqui, com as meninas transmitindo tudo também em Libras. É, Paulo Márcio, meu grande mestre Bel, tô assistindo aqui no Facebook, muito bom, parabéns o Paulo, curso toda sexta-feira. Valeu, Paulo Márcio, um abraço para você. Leide Marques, boa tarde, sou de Solidão, estou assistindo pelo Face, oferecendo a minha mãe no sítio Antonico de Ibitiranga. E Edivânia Silva também dizendo que está 100%, que maravilha. Wellington Rocha, vamos falar aí, voltar para tu.
Bora.
E vamos falar lá da Marquise aí, a gente já tocou nesse assunto aí do...
Cavalcando devagarinho, vai ter muita coisa desse homem aí, viu?
É, a Marquise, assim como a Cabana, a gente anunciou aqui que um dos programas a gente vai fazer fora do estúdio, a gente vai lá para Marquise, lá para a pizzaria Estação, que é onde funcionou a cabana, né?
É.
O Nelsinho tá organizando lá, ele tá demorando, eu tô até cobrando dele, que ele tá organizando lá umas fotos, umas imagens antigas da cabana para deixar expostas lá. Eu digo, pronto, no dia que você tiver com esse material pronto, a gente faz o programa lá, porque une as duas coisas, né? E aí tem muitas memórias boas da cabana. Da Marquise também, né, rapaz? Marquise tem muita coisa e você também tava lá desde o começo comandando as picapes, é que chama, né?
As picapes.
Que não é as caminhonetas,
é picape de som.
É as de som, né?
Rapaz, naquele tempo lá na Marquise, pra você ter uma ideia, a Marquise tinha tanto som dentro da Marquise, que a gente desmontou uma parte e fez um carro de som.
Deu pra fazer um carro.
Ainda sobrou muito som.
Foi um grande investimento.
Era um grande investimento de iluminação, de som, de tudo. Muito grande.
A estrutura mesmo era boa.
Era o ponto de encontro do sertão aqui, era a Marquise.
era lotado, o Neguinho sabe disso, já passou por lá também. Era lotada a Marquise todo sábado e todo domingo. Pra você ter uma ideia, todo final de ano lá, eu ligava o som 8h30 da noite e desligava no outro dia 9 horas da manhã. E a Marquise lotada de gente, lotada de gente. Uhum. Muita coisa engraçada aconteceu naquela boate, muita coisa boa. E quando eu escutei...
Lembra algum aí? Conta pra nós. Não.
Eu vou contar um aqui agora. Teve uma briga lá dentro da Marquise.
Da briga em boate.
Olha, o pau cantou.
Lembrando que era um primeiro andar, para descer todo mundo na escadinha.
Aí foi uma briga da molesta dos cachorros. E nisso, rapaz, com medo, o irmão do neném da Compesa, a gente chamava ele de Barruada. A gente chama ele de Barros, Barruada.
Barruada teve aí esse dia.
E nessa briga, ele com medo, ele pegou a caixa do dinheiro do bar, que ele trabalhava no bar, e se socou dentro de uma frisa.
Dentro
da frisa.
Guardando dinheiro.
Isso, e a frisa estava seca, porque vendia muito lá, a frisa estava seca, ele, naquela briga, ele pegou o dinheiro e se socou dentro da frisa. E a briga acabou, e a gente procurando Barruada, e cadê Barruada? Meu Deus do céu, e Barruada foi para onde? E todo mundo preocupado. Quando abriu, estava Barruada dormindo dentro da frisa.
Agarrado no sono.
Agarrado na caixa de dinheiro. Mas foi muito
bom. Era um ar-condicionado.
Hoje então. E outro, para você ter uma ideia, eu estava escutando agora a voz de Valdeci Xavier de Menezes. Eu tive o prazer, eu posso dizer isso, que eu fui um dos poucos DJs. Aliás, eu acho que eu fui o único DJ do mundo que discotequei com nada mais, nada menos do que Valdeci Xavier de Menezes sentado ao meu lado. Quase todos os sábados eu já deixava a cadeira dele lá. Ele subia para a Marquise. Ia pra cabine de som, sentava comigo lá, pedia um litro de Nato Nobles,
uísque Nato Nobles. Era o uísque, tá fazendo era, uma era, grande era revelação topado, aí, viu?
Ficava rapaz, sentado era, comigo lá na boate, fazendo o som e ele sentado comigo. E ele gostava de todos os ritmos musicais. Ele conversava
artista,
muito
com o cara,
ele era fantástico. Valdeci era de uma cultura fantástica. Ele chegava lá, sentava, ele, professor, ele chegava, se sentava, e a gente ia tomar música, e quando botava uma música maior, eu ia conversar com ele, e ele lá, quando olhava, estava ele lá, segurado na bengalazinha dele, batendo o pezinho dele aqui, tomando um uísquezinho lá, e conversando com a gente. Cansou de fazer isso nos sábados da Marquise. Então eu tive esse prazer. Aí você veja, como é que o rádio não poderia entrar na minha vida, né? Se eu tô como DJ ainda, um moleque, né, nos anos de 89, 90, 87, 91, e Valdeci Xavier de Menezes do meu lado, meu irmão. Né? Eu tocando na Marquise à noite com o Valdeci. Chegava a horinha dele, ele pegava de si e ia embora. Né? Mas a gente já sabia que no outro final de semana ele ia aparecer lá para conversar com a gente.
E aí o quanto ele era aberto, né? Assim, porque a Marquise ia sendo boate, aí tinha aquela imagem do público jovem, exatamente, né? E tal. Os mais velhos não andavam lá, porque já era. Mas olha quem tava lá, coladinho do DJ.
Pois é, meu irmão. Eu tinha o prazer de ter Valdeci Xavier de Menezes do meu lado lá. Muitas vezes ele chegava lá e ficava lá.
É a história que o artista, né? O corpo envelhece, mas o espírito não.
Jamais. Né? E ele dizia. E quando eu pegava o microfone pra fazer os anúncios da Marquise, porque tem aqueles bingos miseráveis que Musa inventava lá, meu amigo, uns perfumezinhos desse
já
tamanho.
Já vem daquele uma tempo, boy, é, de bingo, é.
Aqueles perfumezinhos desse tamanho, ó, eu vou dizer, pior do que cabrochado em meio de feira, meu velho. E a gente fazia os sorteios lá e eu pegava o microfone e ele olhava pra mim e fazia assim, eu digo, rapaz, tá bom mesmo, ele tá dizendo, eu vou acreditar. E nisso foi, aí foi aí quando eu fui tomando gosto, né? Fui tomando gosto pela voz e aí comecei pra carro de som, aí daqui a pouco tô eu em rádio também, e sempre a figura do Valdeci Xavier de Menezes, porque ele, né, na verdade, foi o grande propulsor do rádio aqui na nossa região, junto com outros grandes nomes.
Claro.
Né, com outros grandes nomes, a gente não pode tirar esse mérito. Mas o Valdeci Xavier de Menezes, a gente tem como espelho pela pessoa que o Valdeci é. Era. Ele não era aquele cara de, quando você estava começando, ele brigava. Não, ele chegava assim, meu filho, vem cá, olha, é assim. Aí dava aqueles...
Era a figura do mestre.
Isso,
mesmo,
aquele,
né?
Aquele mestre... Que apadrinhava realmente a pessoa que estava ali com ele. Ele era de uma educação. Ele era de uma educação fantástica. Eu acho que eu nunca vi Valdeci alterar a voz em nenhum momento. Eu acho que eu nunca vi. Né? E eu acho que assim, foi um grande espelho para todos os radialistas aqui de Afogados da Engazeira, Valdeci Xavier de Menezes.
Aí você falou aí do bingo, você chamava o bingo lá dentro.
Era. Já vem
você
desse
é escutado, tempo. Você é escutado também todos os domingos aí, é uma cadeia de rádio, né? Fazendo o bingo do Afogados da Sorte, né?
Pra você tá vendo como
e aí
ciclo.
Tu chama bingo hoje, já chamava no tempo da Marquise.
Eu tava pensando agora nisso.
Rapaz, já era. Os prêmios eram diferentes.
Os prêmios era mais
era
simples.
Era um perfuminho.
Desde aquele jeito, desde aquele tempo a gente tinha chamado. Agora, bora lá. O cara que entra pro rádio, vira locutor, aí vem essa atividade do cerimonialista, tu já fizesse muita coisa, né? Inauguração de evento, comício. Bingo. Vai lembrando aí.
Só me lembro daquela, uma coisa que eu acho arretada, é o comício de Baker Street de
GC
Querido. Eu sempre me vejo naquele negócio, rapaz.
Passasse sempre, por aquilo.
Oh, tem sempre uma partezinha que o cabo vê aquilo num comício. E aí eu já fiz comício, já fiz trio elétrico. Eu também já fui mesário de trio elétrico.
Mesário de trio elétrico.
No tempo que chamava de mesário. Se você chamar mesário hoje...
Era mesário.
É uma briga da moléstia. Hoje é engenheiro de som.
É engenheiro.
Se você chama um mesário hoje de mesário, ele dá na sua cara.
E era tudo no ouvido ali, né?
Era tudo no ouvido. Então, pra você ter ideia, o trio elétrico, a gente tava com ele em Campina Grande, aí veio trabalhar com ele aqui em Carnaíba, na campanha de Expedito Tenório, em 92. No início... 92 não, em 91. E aí eu trabalhava com ele aqui. E aí, 92 isso, e aí foi-se embora essa história. E cerimonialista aí tem formatura, baile de 15 anos, tem casamento e por aí. É, já como cerimonialista da história também aí já.
Uhum. Tem de tudo, né?
Dá pra falar um bocado de coisa.
Que bacana. Onde couber voz,
e o DJ, e o DJ aí vem de vez por outra.
Agora, resumindo tudo isso, o que mais te dá prazer?
Música.
É o tal
que do... mais me dá prazer é a música.
O que tá envolvido em tudo,
a
não?
Boa música. A... Rapaz,
tô guarda,
poesia...
Tô guardando pro segundo tempo.
Deixeram
o
rolo.
Segundo tempo. Tava guardando.
A música é assim, se você consegue... Porque assim, hoje em dia a gente quase que não consegue decorar uma música, porque toda semana tem uma, né? Pra você ter uma ideia.
E eu lembro das todas do meu tempo.
Eita. Aí você veja, por exemplo, né? Antigamente você comprava um disco e guardava aquele disco com a mão, né? Pra poder. Eu era uma febre. Eu mesmo tenho todos os discos de Legião Urbana, meu velho. Eu tenho vinil e tenho CD.
Eu comprava o disco, gravava no cassete e lacrava o vinil pra não arranhar. Né?
Aí hoje em dia você não consegue mais decorar uma música, isso já vem até do Mastruz com Leite, né? Porque antigamente, por exemplo, aí saiu o disco Gatinha Manhosa. Volume 8, né? Aí, Mastruz com Leite, volume 45, vai gravar aqui.
No mesmo ano,
né? No mesmo ano, meu velho. Aí dá como o diabo acaba consegue decorar uma música.
É
pra
verdade.
Você ter uma ideia, eu gosto de música, porque a música, ela quando consegue te tocar, você consegue sentir, na realidade, a música, né? Você vê um compositor, você vê um cara feito... eu sou fã de Renato Russo. Né? Eu já pelejei pra tentar esquecer, pra ver se eu boto outra música no lugar de Faroeste Caboclo e não esqueço. Começa lá, tanda, né? Você já começa, né? Aí você já vê a letra, tá. É 11 minutos de música, meu amigo, você repetir uma frase. Aí. Tinha medo da São Cristo, era o que todos diziam quando eles
pegaram. Mais uma profissão,
né? Então você não consegue esquecer certa. Então a música, enfim, quando ela penetra na sua vida e marca a sua vida, você se fixa a ela como se fosse sua segunda identidade. Tá entendendo? Eu gosto de música. Música é quando você tá triste, aí você escuta aquela música. Ei, essa música que eu. Pronto, eu mesmo, quando eu tô triste, aí eu vou lá no arquivozinho do computador que só tem aquela parte e só tem ela. Aí eu vou lá e. Aurélia. Aí fica lá, do computador lá em casa. Com o cara do Zé Mané,
Aurélia.
Termina, bota de novo, meu filho. Por quê? Porque foi o que marcou.
E nem é uma das demais sucessos, Luiz Gonzaga.
Não,
né? Essa marcou porque marcou.
Marcou
mesmo,
porque
né?
Marcou.
Não é das que eram mais, das entre as
não,
mais
chocadas. Não. Foi porque marcou mesmo a infância, marcou aquela música que de repente dá aquele estralo e ficou na tua mente.
Coisa boa. Daqui a pouco volta o poeta, então, viu?
Sim, senhor.
Daqui a pouco vem, você volta em formato de poeta.
Tá, sim, senhor. Deixa comigo.
Ô, Fábio, Fábio, vamos cantar, vamos tocar?
Vamos
lá. Quem puxa agora é tu e Bel acompanha, é?
É os dois, né? Vamos. Eu vou cantar aqui de Almissata, que Bel pediu. A gente sempre toca quando a gente vai tocar nos casamentos por aí, nas festas, aniversário. A gente toca essa música.
Beleza.
Tá?
Então vamos ver.
Nada é mais real que aprender maneira simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Sempre olhar como se fosse a primeira vez. Se se espantar, como criança perguntar por quê. Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer. Vamos navegar entre os navios no horizonte a se perder. Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal, eu quero apenas estar com você. Sombras do céu já vem, o anoitecer também, com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez com a palidez da sua luz e a imensidão que a gente vê. Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer. Vamos navegar entre os navios no horizonte a se perder. Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal eu quero apenas estar com você. Sombras no céu já vem, o anoitecer também, com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez com a palidez da sua luz e a imensidão que a gente.
Eita, veio o Fábio e o Ed, Ed Boy.
É DJ também.
DJ também,
Ed, né? Boy, nome,
que
nome,
bacana, nome. Fazendo um som maravilhoso pra gente. Você disse aí, Fábio, eu queria. Vamos continuar nesse assunto. Vamos tocar onde é o Missat, a gente tá. É, o pessoal pede. Como é que vocês montam o repertório? Vocês vão com o repertório pronto, de repente o povo pede tanto que aquele repertório que vocês levou não bagunçou tudo.
Justamente.
Você... Como é que funciona isso? Hein?
A gente se programa para levar um repertório que a gente escolhe, mas quando chega no momento, aí as pessoas vão escolhendo, vai colocando no lugar. Aquelas que a gente ensaiou fica para trás, às vezes não dá nem para tocar.
Olha.
E aí a gente vai improvisando, de acordo... De acordo com a maré vai levando, a gente vai no embalo da maré, entendeu?
Agora, como é que vocês montam esse repertório? Porque aí entra muito o estilo, as músicas que vocês gostam, mas nem sempre o que a gente gosta, o que o artista gosta e curte, e gosta de tocar também, não é o que o povo, aquele público isso que você foi, quer ouvir, né?
É, justamente.
Como é que vocês trabalham isso aí? Tem um repertório para... De acordo com cada evento? Cada...
Pronto, justamente no embalo da maré, aí a gente vê quanto mais para que a maré levou para aquele lado, aí a gente pega aquele lado ali, coloca a música naquele sentido, vai montando o repertório, entendeu?
Quer dizer, vocês têm que ter um super repertório, né?
É, na realidade é isso mesmo.
E essas músicas novas, como o Elio estava falando aí, é tanta música nova a cada minuto surgindo uma, vocês... Ficam pegando essas músicas, como se diz, as modinhas que vão aparecendo. Vocês entram nessa também.
Se a nova for boa, se a nova for uma música boa, a gente pega também. Agora, se for, assim, alguns estilos de música assim que não agrada muito, a gente não pega. Mas se o pessoal pede e exige, às vezes, a gente pega, toca, de acordo com,
tentar,
com o cliente, né?
Tentar agradar.
É o cliente
agradar.
Quem manda, né?
É.
Né? Aí o seguinte é esse. Hoje em dia, as músicas são praticamente descartáveis, né?
Pois é.
Praticamente
e às vezes dá um trabalho para você pegar uma música, né, rapaz? E tal, tanto ensaio, e daqui a pouquinho você não toca mais
não
ela,
toca
já
mais.
Passou, ninguém pede mais.
Isso é um dos motivos para a gente nem pegar também.
É, também, não é?
Pegar para quê? Porque às vezes.
Faz sentido.
Hoje a gente. É. Se a gente pegar essa semana essa música para tocar, já é sucesso, né? Mas quando for daqui a 15 dias ela já não
já
é
era.
Sucesso.
É.
Então é perda de tempo.
Não vale a pena.
Mas os clássicos não podem sair da pastinha,
não,
né?
O clássico dos
depois de
é
minha...
clássico, né?
Roberto, Almissata, Djavan, é. Zé Ramalho, Alceu,
e os, todos e os brega é massa, né?
Brega também.
É isso aí.
Microfone.
É.
Também. Hein, meu, canta de... Legião, viu? É bom. É. Canta Legião Urbana também. Fala, quando a gente se apresenta nos palcos assim na rua, sempre quem canta a música do Legião é Fábio. Ele não gosta muito é de um dos nonatos, assim, nada contra ele, né?
Fábio,
aí, não. Aí quando tem. Igual Fábio, mas tem que tocar. O pessoal quando pede, aí. Tem que tocar.
Uhum. A noite tem que tocar tudo.
Mas aí tem aquelas também que você diz, não, essas aqui nem que peça a gente toque também, né?
Essa música aí, acho que eu não vou nem falar, não. Eu não vou falar, não.
Agora fala a música de três frases, né? Fale do.
Temos aí essa nova que não toca muito, não. E não é música difícil, não.
Não, esse estilo, Marília Mendonça, por exemplo, né? Lógico, não generalizando. Algumas coisas podem são ouvíveis. Mas o musical é praticamente o mesmo, né? Muda a letra,
Eu considero aquele estilo dela um brega diferente. Eu fico criticando os cantores de brega, eu mesmo não gostava de tocar brega, não, quando eu comecei.
A batida é a mesma, gostava, não, mas praticamente a mesma, né?
Eu fui com uma festa, eu falei pra ela gostar, né? Tem muita música que tem letra do brega. Vou cantar senão daqui a pouco eu vou cantar.
Vamos atender o rapaz que pediu brega.
Brega é bom.
E aí eu tava aqui também esperando.
Se você observar bem a letra, eu toco em vários ambientes aí, o pessoal acho que aplaude e gosta, porque a música tem letra, né? De Zé Ribeiro.
Mas vamos falar mais de brega, não precisa pegar mais no brega aí, porque isso também é pauta para vocês, né? Vocês criaram, participam, como é a relação de vocês com a festa do brega de Itabira? Esse ano vocês cantaram, foi uma das atrações, né?
Antes foi.
Vários anos.
Quem fundou essa festa, com quem é que foi? Gordo em Batera, que hoje Deus o tem, né? Ele morreu. Nido. Foi Gordo e Nido, que ele gosta muito de brega, era apaixonado por Adelino Nascimento.
É.
Quando a gente falou, eu falava mal, que tá ensinando que falava mal da Adelino, agora ele tá pobre, bicho. Tá pobre. O que é que tem a ver? Eu falava que eu não gostava da música.
Eu conheci Bartô Galeno lá em Teresina, no Piauí. É. Bartô Galeno.
Certo. São as figuraças.
Aí eles fundaram essa festa e foram aí, parece que o primeiro ano conseguiram, não tinha verbo, não conseguiam. Aí chamaram quem quer fazer com eles. Quem que ficou de sócio, aí foram fazendo, a festa foi crescendo. Mas era banda de fora. Quem tocava nessa festa, no começo, a primeira banda falava de Rubinaldo, que era Tampa de Cruz. Você acha que...
Lembro.
Tampa de Cruz. Aí, quando era o tempo que ele estava comprando, teve um tempo que ele estava comprando até uma mesa grandona, espírito da Sonda Craft, aí exigiu que quem que mandasse a metade do contrato, senão ele ia tocar a festa. Aí foi quem ficou puto.
Passaram grandes nomes também por lá, né?
Ele tocou muito tempo. Aí depois dessa banda que ele parou de tocar, a Rutilante, que eu toquei um tempo na Rutilante. Fui tocar essa festa lá em Itabira, foi no Grêmio Litro, que hoje não.
Mas não tocou com o Cláudio, não, né?
Cláudio, o grandão?
Cláudio Macarrão?
Oxe,
Macarrão. Sofri quem com aquele guitarrista.
Macarrão.
Meu amigo. Ali é uma lenda, viu?
Aí toquei com ele, era o guitarrista, eu tocava baixo na época.
Eu lembro
dele. Aí foi a Rutilante. Depois da Rutilante, aí foi quando apareceu o BKL, mas aí que a gente começou a tocar a festa.
Sim.
E sempre Gordinho e Kenka, os donos da festa, né? Depois, com o tempo, quando aconteceu, Gordinho morreu, aí Kenka que chamou a gente e o Lola pra gente ficar sócio dele e não deixar a festa cair, né?
E aí é festa do brega, aí só toca festa brega mesmo.
Só toca
aí brega. Aí o repertório vai pronto e não tem ninguém pede, não.
Teve um tempo que a gente chegou a comentar uma cantora, a gente começou a botar uns brega desse do Recife. Que é aquelas coisas mais novas.
É, Recife tipo, gosta do breguinha.
Aquelas coisas aí. Michael Knight botou, pô, não gostava.
Não, não é assim, não.
É brega de raiz.
Brega
de raiz.
Esse ano foi vocês e Labaredas, não foi?
Foi.
Que é Recife, né? Recife, que é aquele Recife. Estilo também do brega Recife. Recife
aí a gente sempre brega. A gente mais um, outra atração.
Lá de Itabira, você conhece o Ovelha?
Conheço mesmo.
Ovelha me ensinou uma música. Até hoje eu não deixo de tocar um breguinha massa. Eu gosto dele.
Então vamos lá, vamos de brega.
Eu conheci um cara...
Vamos de brega então, né? Olha aí, Fábio tá mudando de instrumento. Bichinho é esse aí? Soltou o violão. É um bongô, né?
Então vamos aproveitar aí, o rapaz pediu um brega aí, não foi o lá de São Paulo?
E outros que não pediram estão doidos para ouvir também. É porque tem gente que não quer assumir que gosta de brega, pois mas todo mundo gosta, rapaz.
Eu vou aproveitar e mandar para ele, mandar um abraço para o amigo Paulo Massa, que está na escuta. E em seguida, depois dessa, vou tocar uma música de Zé Ramalho. Vai oferecer para o pessoal lá da Boi Som em Itabira, que estão lá com montando som e com som ligado ouvindo a palha.
Beleza, então. Um abraço para todo mundo lá.
É Leonardo e seus amigos, seus irmãos lá.
Simbora.
Manda um breguinha de Zé Ribeiro. Final.
Tens na beleza da rosa uma das flores mais formosas rosa flor do meu lindo jardim, eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao me deitar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que essa beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não seja da flor do meu triste jardim. Suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao me deitar, sinto no coração o pulsar paixão. Porém, tenho medo que essa beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que essa paixão seja uma emoção sem fim. Tenho medo que não seja da flor do meu triste jardim.
Quinha da noite tem que gostar de brega, não tem jeito.
Tem até um coro aqui no do refrão, rapaz. Tá vendo? Todo mundo sabe da música,
esse né? É imortal.
Inclusive, me permita, um dos ícones que o povo diz que é da música brega, Amado Batista, ele disse que a música brega, na realidade, não é brega. A música brega é uma declaração de amor feita para você dançar. O brega, ele diz assim: olha, eu não me considero brega, eu me considero um cantor romântico. Porque se você for olhar a letra, né, botaram como brega, mas na realidade é um romantismo imenso, né? Uma sofredeira da
memória. Exatamente.
É. Tem umas muito pesadas por aí.
O pessoal gosta muito de rotular, né? Isso é muito brasileiro. Fica rotulando, na literatura é assim, é regionalista, não sei o que, aquela história toda. Mas se você for ver, por exemplo, você pega uma música dessa e muitas dos Nonatos, não muda muito, não.
É sofrimento.
Se for pela declaração, é brega também. Talvez a forma de cantar, né?
Mudaram só os temas para fazer a música, né? Porque antigamente, quando fazia uma música dessa, se tocava falando de amor. De saudade, hoje não, é cachaça, de gaia.
Exagerado, né? O brega. É que exagero do sentimento.
Porque se você ouviu aqui Marília Mendonça, se tudo que ela cantar nas músicas, ela já viveu, a bichinha pra sofrer. Vai ter que falar.
Outra coisa que ajudou também a rotular, muitos desses cantores desse estilo, né, que se titulou de brega, também é uma forma de se vestir. Né, às
bem
vezes,
galã, né?
O penteado, fazia um estilo também, né? Mais tipo extravagante.
Valdir Soriano, né?
O brega do vestir, o brega do falar, o brega do. E aí ficou com isso, né? Mas a música em si, quando a gente diz brega, também não tá desclassificando a música, não.
Brega hoje é cult, é pop. E pra você ver que geralmente os cantores da noite, aquele bloco de brega, já joga depois da meia-noite, uma hora da manhã, porque tá todo mundo sofrendo mesmo, né? Já vem aquele sofrimento.
Tem uma história boa essa aí, você veio me lembrar, né, rapaz? E aí o pessoal que trabalha com com a espiritualidade, com a fé humana, é bom nisso também, né? E aí você liga os programas evangélicos, televisão, né? Um pastor depois de meia-noite, rapaz, é uma coisa triste, né? E aí, e você que está me ouvindo agora e está com dificuldade,
já vai apelando.
Geralmente, quem para para assistir. Né? É. Mas... geralmente, quem para de madrugada para assistir um programa daquele está numa situação dessa, né? Então ele identifica. E aí isso funcionou com a Delma Aguiar. A Delma chegou em casa, rapaz, numa situação meio ruim assim. Aí ligou a televisão, estava um pastor e ele deixou lá. Disse, vou mudar de canal, não, vou escutar. Aí ele começou, você está passando dificuldade no amor financeiro, não sei o que. E esse cara me conhece. Ele está falando comigo mesmo, bicho. Aí disse que passou mais quase uma hora, viu? Conversando com o pastor, disse, eita, acaba para me conhecer aquele outro. Eu sei que tá ali, terminou saindo uma música também, muito bonita, inclusive, do Adelmo. Eu digo, mas é isso, Adelmo, não era só você, não. Muita gente que parou naquela hora estava na mesma situação.
Que problema.
Então o rádio também faz isso, quando vai tocar a música, tem os horários, né? Mais apropriado para o estilo. Você disse que ia com o Zé Ramalho, vamos lá com o Zé Ramalho, para depois a gente vir com a agenda, né, Gomes?
Vamos embora.
Então vamos lá, depois a agenda, depois a gente volta com o Elton Rocha e poesia.
Bebê, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo falta para me esquecer. Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar com você, estrangular meu riso. Seu amor que dele não preciso. Baby, nossa relação acaba-se assim. Como um caramelo que chegasse ao fim, a boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro,
sua roupa,
mas deixe a porta aberta.
Deixe a porta aberta quando for saindo.
Bora, vai.
Você vai chorando e eu fico sorrindo.
Parceria, três, vamos lá.
Diga pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de imaginar. Oh, 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 oh. Ei, ei. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Oh, 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 oh. Hey, hey.
É isso aí, gostei da participação aqui. Começa a empolgar.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, agenda.
Em São José do Egito tem carnaval. Na verdade é só um esquenta, é um baile de máscaras. Hoje, 9 da noite, no bar e restaurante Bruta Flor.
É, esse baile é um esquenta pro Galo da Travessa, tradicional bloco lá de São José, que sai amanhã durante o dia e tá completando 15 anos. Vai ter trio elétrico com banda Garota Mimada, Rangel e Felipão.
Domingo, 8 da manhã, isso mesmo, 8 da manhã, tem Amigos do Samba no Espeto Mais Bar e Restaurante, que fica na Rua Nova, ao lado do Museu do Rádio.
Essa tocada é cedinho aí, porque além da animação do pessoal lá da Rua Nova, os amigos do samba também vão cantar domingo, meio-dia. Vão fazer o pré-carnaval do restaurante Hotel Brotas, é meio-dia.
Isso. E é também domingo, no Boteco do Machu Picchu, na ABB, canta Adriano Lima, início 11 horas.
É, cantorias. Amanhã, 8 da noite, no Bar de Vicente, aqui no bairro Borges, em Afogados, vão cantar Diomedes Mariano e Pedro de Alcântara. Essa cantoria é uma promoção do amigo Rolinha, que é um dos maiores jogadores de sinuca do Brasil, viu? Ele tá aqui em Afogados, é louco por cantoria, e aí mobilizou todo mundo. Vamos ouvir cantoria amanhã. Inclusive, tem também na agenda, né? É um torneio de sinuca, viu? É, um status regional, na regional que eu digo Nordeste, né? Grandes jogadores vão estar amanhã e domingo aqui em Afogados. A gente vai pegar detalhes daqui para o final do programa. É, amanhã também tem cantoria lá no Açude do Caruá. Esta vai ser com os poetas Miguel Patrício e Erivonaldo José. É, começa às 7 da noite. A organização é dos juízes da festa de São José, padroeiro lá da comunidade. Amanhã também, 9 da noite, só que lá em São José do Egito, no Salão de Valdeir, tem o Festival de Violeiros Amadores de São José do Egito. São 6 duplas concorrentes com a coordenação do poeta Lázaro Pessoa. Após o festival, Lázaro faz um pé de parede com Josimar Clementino.
Isso, e segue aberto, né, ao público a exposição Natureza Viva, O Renascer no Sertão, com obras de Eder José. A exposição acontece no Espaço Projeta, que fica aqui pertinho da Rádio Pajeú, ao lado da Secretaria de Educação. Só para completar, Adriano Lima está na ABB lá domingo, já é um esquenta de carnaval.
Também
é
esquenta de carnaval. Vai ser, né? Um esquenta agora de carnaval. O clima é de carnaval.
Exatamente.
E clima de carnaval que eu estou com medo de Afogados. Porque
dá congestionamento,
tá demais, vai dar congestionamento do trânsito de trio elétrico.
Tem trio lá na Rua Nova que não vai poder passar pra cá, Nova, não, viu?
Rapaz, dois trios aqui, três puxadas por dia, meu. Tá uma coisa aqui que eu tô preocupado como é que isso vai acontecer.
DJ Rocha vai fazer também, viu?
É uma super programação, tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí, esticando a nossa agenda aqui, Wellington Rocha, diga aí a sua participação profissional no carnaval, né? Como fulião.
É.
Pode ser como fulião também.
Eu vou também,
mas você vai trabalhar
eu,
também.
Eu vou fantasiado de radialista, né? Porque é 4 dias, 5 dias no moído.
Faz a cobertura pela Afogados FM, mas vai também de DJ.
Eu vou começar na quinta-feira, né? Na quinta-feira, dia 20, tem o bloco do César, que é o Leão do Norte, voltando aí. A gente vai comemorar os 10 anos do Leão do Norte, né, fazendo uma viagem no túnel do tempo, só com aquelas boas, os axés bons, o frevo bom, boa. O caboclinho. A gente vai fazer esse repertório. Quando for no sábado, a gente desce no trio elétrico com o Bando de Loucos, né, o bloco Bando de Loucos, na avenida, a partir das 8 horas, a gente desce com o trio Naja. E no domingo eu vou tocar no Jegue Elétrico, lá no São Sebastião, né, tem o maior paredão do Nordeste. Vai estar aqui o paredão, o melhor paredão de som do Nordeste vai estar aqui. E eu vou estar tocando nele lá no Jegue Elétrico no próximo domingo.
No domingo de carnaval. Na estremecer a igrejinha lá.
Onde é o Jegue Elétrico?
Lá na igrejinha.
Maravilha. Lá no
Baixo São Sebastião.
E a gente Jegue vai trazer...
É o Jegue Elétrico.
Porque começou numa carroça de burro com o som em cima. O Jegue Elétrico, filho.
A gente vai trazer, semana que vem, o palco Pajeú vai ser um especial carnaval e a gente vai trazer toda a programação detalhada, mas dá pra gente adiantar alguma coisa, né, Ney?
É, eu acho que...
É, quando a gente tiver aqui na sexta, o carnaval já vai ter começado, quando o Elton
pensar, já vai ter
carnaval,
né?
Na quinta. Na sexta-tarde vai sair o trio com o bloco da Prefeitura, da Educação, do município, tá, educação, toda a educação, acho que envolve Estado e escolas do Estado, particulares, todo mundo. Vai estar. Essa hora está marcado para 4 horas. A gente
vai estar aqui trabalhando.
Aí já na sexta-noite já tem o Bando de Loucos. No sábado.
Aí tem o bicho, a onda.
Começa o bicho
volta agora,
a onda,
né?
Vão ser 4 dias,
quatro,
né?
Dias. Sábado, bicho 3.
Segunda, à noite, na terça, onda de manhã.
É.
O Bicho, três dias.
Sábado, domingo e segunda.
No domingo, no sábado é tardinha, antes da onda.
No sábado à noite, 8 horas, antes da onda, aí à noite, às 10 horas a onda. No domingo, o Bicho...
Aí o Bicho tem de manhã,
não,
né?
O Bicho tem de manhã. Não, é à tarde também.
É à tarde?
É à noite. À noite também, de 8 horas.
E tem lá na Rua Nova.
Aí na segunda-feira tem Rua Nova, que é o Mela Mela.
E tem o Trio Naja, né?
O Trio Naja vai estar lá também. Aí tem o Bicho na Avenida com o Trio Naja também. E tem o Bloco a Onda. E na terça-feira tem a onda de manhã às 9. E à tarde à tarde tem a Cobra Vai Subir na terça-feira. À noite tem o Bora Pra Frente com o Flor de Mandacaru.
Na segunda também tem já o Tô na Folia, que vai ter. Anunciou o trio, mas vai ter palco também lá em Dinastia.
Não vai ser de levada, então.
Não é? A informação que a gente sabe é que é palco. Que até agora,
sim, até agora informado. Eu soube que vai ter também trio, mas o que foi divulgado, pelo menos a oficina que eu saiba, é palco. É isso só que a gente está lembrando agora.
Esse,
né?
esse bloco Bando de Louco, quer dizer, vai estar mais louco ainda, né? Porque se a coisa continuar assim.
Os outros blocos, né? Porque tem Chupa Litro, tem o Bloco do Liso, eu quero Liso,
o Asa no Frevo, que vai estar fazendo também, na BB.
Muito legal.
Exatamente. Então, tem o Casar, tem.
Nossa.
É bloco até
o muita coisa.
Tem que ter saúde, viu, meu amigo?
É muita coisa, o carnaval vem com tudo aí.
E sem contar que teremos os tabaqueiros, né? Que é a essência do carnaval. Os
tabaqueiros que cada vez aumentando mais.
Já conversando com o pessoal de São José do Egito, já tem gente já se programando pra vir pra cá.
Não, o pessoal, tu vai sair de tabaqueira, do voo. É só tirar o óculos, tá tudo certo. Já tô mascarado.
Então, eu estou de óculos e tudo já.
Bel, e vocês, como é que estão? Como é que estão de agenda aí? Tem show marcado? Vocês fazem muita festa assim, mas é privada, né?
Tô no carnaval também lá em Itabira.
Como é que tá Itabira aí? Diz aí, como é que tá a programação?
Não tá tão animado
como
vocês. Foi pra vocês falando aí.
Aqui tá virado, eu tô com medo do trio elétrico batendo no
olho. Lá. Engoliu, foi. Vai tocar lá. Senão até preparei aqui duas musiquinhas pra gente tocar.
Foi, então vamos tocar sim.
Vamos lá.
Antes de você tocar, deixa eu puxar de Welta aqui, antes do poeta ainda, que eu disse que ia voltar já com o poeta, mas já vou puxar aí outra coisa aqui. A gente falou em trio, falou em paredão, e aí a ideia do DJ. Porque há também uma espécie de preconceito. Quando se fala em trio, aí hoje menos, mas já teve, porque trio veio associado com música da Bahia, e aí não sei o quê. Mas o problema não é o trio, é o que te toca nele.
Isso é verdade.
O que se toca nele. É feito o paredão também. O problema não é o paredão.
O problema é o que se toca nele, no paredão.
E às vezes é a altura, né? Que os caras botam uma altura que treme tudo. Até dentro do cabo sento as tripas tremendo. A questão do DJ também, e aí tem a ideia do MC, qual é a diferença de um para o outro?
Na verdade,
o DJ também passa por essa também, sente esse preconceito, não?
Para você ter uma ideia, o MC, na verdade, se você for traduzir para a história, MC é o mestre de cerimônia.
Mestre de cerimônia.
MC é abreviário isso, né? Cerimonial Miss.
Se for traduzir...
Cerimonial Mister, né? Aí ficou o MC. Mas aí, a questão do DJ e do MC, a diferença é o quê? O DJ... Ele é o cara que bota a pancada, é o cara que solta a música, é o cara que faz o ritmo, é o cara que cria o ritmo. E o MC não, geralmente o MC é aquele cara que canta hoje, né? Hoje é o cara que canta, é o cara que bota a voz na pancada que o DJ tá criando, tá entendendo? Com essa questão, por exemplo, os grandes DJs, né? O Alok, o David Guetta, né? O Marshmallow, eles foram abrindo portas e começou aquela desmistificar aquela questão do DJ, né? Pra você tá entendendo, um DJ num carnaval em cima de um trio elétrico, isso era coisa impensável, não sei quanto tempo atrás. E hoje não. O Alok já faz isso no Carnaval da Bahia. A gente vai tocar aqui também. E como você disse, Alexandre, não é o trio elétrico.
É o que se toca,
né? Porque o trio elétrico tá lá só para propagar o que foi jogado nele. Então, se eu prefiro jogar no trio um aê, aê, oê, aê, todo mundo levanta o braço. Não tem... Cara, caramba, eu sou camaleão, todo mundo pula. A dança da motinha...
A música antiga...
E conteúdo, tá entendendo? Você faz o povo dançar. O meu repertório é esse, tá entendendo? O meu repertório é esse. Eu prefiro preservar aquela música mais gostosa. Vou tocar alguma coisa de hoje? Vou. Mas vou ter critério em escolher o que eu vou tocar, tá entendendo? Uhum. Não, não vou pra aquela baixaria que, infelizmente, tornou-se moda. Mas assim, como você disse, na realidade, o trio elétrico, o paredão... É só o coadjuvante. O que você bota nele é o que vai causar ou não, né?
Ou se você botou uma música de qualidade. Pronto, por exemplo, quem é que fica parado quando você toca a Eva?
Ninguém.
Com Ivete Sangalo.
Uhum.
Né?
Ou um
voa-voa com o Bel Marques.
É uma,
tá entendendo? Então é assim, eu acho que você pode fazer a alegria dentro de por exemplo, que a criança de 4 ao vovô de 80 possam escutar.
Posso escutar.
Ô Ed, chega aí pra te escutar também, que você também é do ramo, tá fazendo percussionista, tá fazendo, mas também é
Ed Boy.
É DJ também. Você,
não sou igual o professor aqui do Ed,
mas assim. Aí. Quando surgiu, ou quando foi ampliando essa imagem do DJ, tinha aquela associação sempre com a música eletrônica e com essa batida. É. Hoje eu posso te contratar e você vai levar som de forró, de frevo...
Tem tudo, o repertório tem tudo, não o Ed já sabe.
Uhum.
Tem tudo.
Como qual é o perfil sempre hoje tem... das festas que chamam você mais assim? O que é que rola mais aí? O que é que tá...
É um tipo assim, sabe? Vamos supor, tem um convidado, a dona da festa chama, aí sempre tem assim, ô Ed... Eu quero um repertório, vamos supor, para 15 anos. 15 anos, né? Aí, só que eu não quero funk pesadão. Você já tem aquele repertório já preparadão. Repertório preparado para tudo. Já.
Então não tem essa. Porque às vezes vai ter um evento e é o DJ e tal. Aí o cara, vou não, DJ já não vou porque vai ser aquelas músicas. Não, não tem isso.
Não, não, hoje
pode tocar, tudo. Pode tocar qualquer...
É.
Por exemplo, eu vou para um show, então eu levo meu equipamento, eu levo 90 GB de música, eu tenho de Atirei o Pau no Gato até Beethoven, pronto, eu tenho Beethoven versão remix, eu toco Beethoven versão remix, o cara diz assim, tá música arretada,
é bom.
Tá entendendo? Eu toco uma música hoje, por exemplo, eu toco um house music, bota ele pra rodar. Disse, ei, rapaz, que música é essa, bicha arretada? Eu digo, tem 40 anos essa música. E tu não sabia. Tá entendendo?
É bom.
É, mas aí...
Aí acontece muito isso, Ed. Você chega lá, começa, todo mundo quietinho, só ali ouvindo.
É, sempre
daqui a pouco tá todo mundo nesse ritmo aí. Tô
pulando já, é igual pipoca. É igual pipoca. É como o Elton falou, naquele tempo, como o Elton tava falando... Era o vinil, né?
O vinil.
Hoje nós usamos mais a controladora, tipo batidão, picape, tem tudo lá.
Facilita demais o trabalho de vocês, né? Dá pra mudar o repertório 10 vezes dentro de uma apresentação, né?
Aquele que fica rodando ali é o vinil? É o splash? É um vinil ali, Walter?
Não. A gente usa a controladora e aquele squash lá, aquele patch lá, ele faz como se fosse a antiga o picape. Você faz como se fosse a picape nele. E ele também tem umas. Dependendo da controladora que você usa, eu uso uma DDJ2 da Pioneer. Então eu tenho uma sequência de petzinhos que eu posso colocar o que eu quiser nele. Tá entendendo? Da batida de um grave a um sonzinho qualquer, eu posso ir colocando nas pastas e aí eu vou só chamando e ainda uso, aí agora eu achei um negócio arretado, eu tava vendo na internet, aí comprei um petzinho que ele vem com infinidade de batidas, então eu posso tá tocando uma música aqui, pronto, eu posso pegar essa música que você fez agora, né? Você pega essa música, você bota a batida e encaixa nela, pronto, ela fica um dance. Mas aí tá rolando a música original e o dance comendo misturado embaixo.
Você pode fazer. Hoje em dia de forró mesmo tá usando muito agora.
É como se fosse um sampler, né? Faz um samplerzinho.
Agora vocês andam brigando com os músicos também aí, porque vocês vão lá sozinho com esse monte de equipamento, faz o papel de uma banda inteira, né, Bel?
Tu chá e o cabelo não contrata mais. Mas é isso. São...
E tocar,
Nunca foi fácil, não é agora, nem a culpa mas, vai ser dos DJs, não.
Mas, compadre, mas tem aquela coisa também, o DJ hoje pra você tá dentro inserido, você também tem que aprender a fazer música.
Uhum.
Porque não é só pegar a música e tocar. Você tem que ter aquele diferencial, você tem que criar uma música, tá entendendo? Você pega, por exemplo, uma música lenta, quanto...
Também,
não, cantar não, eu monto algumas músicas. Não faz isso, não. Faça isso, não.
É de canto. Bel tá incentivando o Elton a cantar, Cláudio Gomes. Ainda bem que você chegou.
Não,
a gente faz. Corta essa ideia. Ou aumenta essa ideia.
Já imaginou cantando numa puxada? Bate coração, até quebrar minhas costelas. Não ia dar certo. Não ia dar certo, não.
Eita, vamos embora. Deixa eu escutar o pessoal aqui pra gente escutar as marchinhas de carnaval, né?
Né, Bel? E depois escutar a poesia com ela, que eu já tô olhando pro relógio ali, já tô com medo da hora.
Depois
vamos ver aí com quem é. Me
tá deixando maravilha que você passa aqui, esse de solidão. Tô aqui ouvindo o programa, eu não perco uma só programação, viu? Tá bom? Tenho boa tarde pra você e pra todos aí, pra todo mundo com Deus.
Valeu, Sebastiano, obrigado, um abraço pra todo mundo aí em Barra de Solidão. Antônio tá ouvindo a gente lá em Sorocaba, que maravilha, Antônio, um abraço pra tu. É, aqui é um áudio, vamos escutar.
Estou escutando desde o início.
Que bom.
O programa tá muito, é muito bom. E quero mandar um abraço para vocês, para o Elton Rocha, que eu digo para ele aí que eu escuto todos os dias, eu escuto o programa Hora das Broncas.
É. A Hora das Broncas não é esta.
De bom. Irene de Lima, de Cachoeira do Cancão.
Valeu, Irene. Aí, beleza, velho. Tá vendo? É uma grande audiência esse programa lá também, né, velho? E aí vocês inovaram também, porque eles fazem um programa policial cheio de graça, né?
E ele dá uma de ator ainda, né?
E eles fazem tudo lá, é um show.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Lei Gomes.
Opa.
Robson de Brasília.
Boa, mas Robson.
Neste momento eu estou em São Paulo.
Ah, ué, deu uma viajada.
Mando meu boa tarde para você, para o Ney Gomes e para toda a equipe aí do rádio e para todos os ouvintes aí da região do Pajeú. Uma boa tarde e um bom final de semana.
Valeu, Robson de Brasília, que hoje está lá em São Paulo e aqui.
Boa tarde, Alexandre.
Liga, minha amiga.
Ney Gomes. Opa. E todos os convidados que estão aí. Eita, mas tá bom demais o programa. Eu amei, eu sou apaixonada pela beleza da Rosa.
Aí.
Todos meus amigos, hoje que hoje é dia dos amigos. É, um abraço, Alexandre. Olha, você mora daqui da Gangu.
Valeu, sim, um abraço pra você também. Obrigado. Olha quem chegou, ele tá sempre com nós.
Melhor do Alexandre Moraes, aqui é o Tarcísio Santiago. Eu tô ligando pra oferecer a música do programa a todos os ouvintes que estão escutando. Da Paisílio Serrote Verde, Estelita Calda, Lourdes Campos, Nildo e Davi, Dão e Luana, Tia Terezinha, Adelmo Maiara e Nela, Sérgio Loura, Vélio Né, Cício Cambirimba, Tadeu, na escada, e Luísa Caetano. Finalmente, todos que estão escutando.
Beleza, Tarcísio, um abraço para tu, obrigado. A amiguinha mandou um áudio aqui, mas está com um minuto. Manda ele mais curtinho aí, por favor. Aqui, boa tarde, aqui é Ana de Carnaibinha, estou na escuta. Um abraço para tu e para todo mundo por aí. Aqui.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Sou Ednei de Bitiranga. Ofereço as músicas do programa para meus pais, Mr. Jardim. Minhas irmãs, Célia Edivânia, meu irmão Edenilson, meu esposo, meus filhos, Vitor e Vitória, e para Teresa Raimundo e para a Genédita Cidade de Bitiranga.
Valeu, então. Obrigado. Um abraço para vocês tudinho. E aqui?
Alô, boa tarde. Aqui boa. É Teresa Raimundo em Bitiranga.
Oi.
Estou ouvindo este programa muito maravilhoso.
Que
muitas
bacana.
Mensagens bonitas, né?
Uhum.
Quero também oferecer esse programa aí da tarde para a minha amiga, minha filhada Verônica, que vai completar ano. O esposo dela, José, e a mãe dela, Tônia, a filha, Mariana Estefana, e também a Edneide, a Valderi, e Vitor e Vitória, a Cícero Raimundo em Cid Buqueirão, a minhas filhas, meus filhos, e meus netos, e para meu esposo, e todos vocês aí do Rádio Pajeú. Obrigado.
Valeu, a gente que agradece, continua por aí que tem mais coisa boa. Aqui pelo Face tem mais gente também com a gente parou, a última foi aqui, tem a Edna Alves lá no Poço de Pedra, um abraço para ela, Valdenice Alves, o Alexandre, seu programa tá arretado com Elton Rocha, Ednete Siqueira, essa rádio é pioneira no Pajeú, nos anos 80 eu mandava muitas cartas para Valdeci Menezes, eu adorava, um abraço. Edneto, que é lá de São José do Egito. O Goga sempre com a gente também. O palco hoje está diverso. BKL, gente que não conhecia, amigo de Eloy, grande maestro, produtor e tecladista. Já o Wellington Rocha foi o grande DJ na maior boate da região, a Marquise. Se tornou um dos top 5 maiores radialistas da nossa região. Olha aí, o Goga tem até o ranking, viu?
O Goga é esclarecido,
é uma enciclopédia ali, viu? Top 5. Cínico, Ivonete Magalhães, eita brega bom, top mesmo. Maria do Socorro, matando a saudade da minha terra natal através de vocês. 45 anos aqui em Hortolândia, São Paulo, eita, mas o coração tá em afogado. Sandra Lúcia, menino, isso aí é um show perfeito. E o Edierque José dizendo muito bom, que maravilha. Então vamos lá, vamos com as marchinhas de carnaval? Bom. Vamos lá e depois, aí finalmente, aí o poeta vai chegar, tô vendo a hora
será
do
que não?
Programa acabar e o poeta não chega. Vamos lá, viu? Vamos trazer umas marchinhas de carnaval.
Oh, oh, saudade, saudade tão grande, saudade que eu sinto do clube das pás do Vassoura, fascista traçando tesoura nas ruas repletas de lá. Batidas de pombo, som maracatu, zetadalho, chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar. De que adianta se o Recife está longe? A saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo o copo do cebola no passo, a ludopatia colasso, Recife está dentro de mim. Batidas de pombo, são maracatus retardados, chegando à cidade cansados, com seus estandartes no ar. Batidas de pombo, são maracatus retardados, chegando à cidade cansados, com seus estandartes no ar. Madeira do Rosarinho, vem a cidade sua fama mostrar, e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem pra dizer, vem com satisfação. Queira ou não queira o nosso bloco é de fato campeão, e aqui estamos cantando essa canção. Viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua babando, tomar umas e outras e cair no facho. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver no momento na zona, na rua, mano. Tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiro, cadê bolas de ouro? As passos ganhadores, o palco pra tudo é São José. Quero sentir a embriaguez, o frevo, que entra na cabeça, depois toma conta e acaba no pé.
Ei, e olha aí a variação, né, rapaz, desses meninos. Eles começaram com vates e violas, Almissater, Zé Ribeiro, Zé Ramalho, fechando com frevo. Toca de tudo, rapaz. Vocês.
Alceu, maravilha. Sexta-feira, né? Tu tem responsabilidade, viu?
Sexta-feira que vem, você
tem responsabilidade, viu?
O Wellington Rocha.
Senhor.
O poeta, Wellington Rocha. Vamos falar no poeta, tu é cor demais, aí tem, ó, quase não dava tempo.
Rapaz, poesia.
De onde começou e como é que vai, pra onde vai?
A poesia começou na minha vida, no rádio.
No também.
Porque eu não fazia verso, mas tocava poesia, porque a gente sempre, né, colocava no ar, para valorizar a cultura da gente, colocava os violeiros, que era chamado de violeiros, os repentistas, uhum, né? Programa de viola. E aí tinha a Melinha, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz Homem Gemer Sem Sentir Dor, a gente tocava. Imagine o Brasil ser dependente, o Brasil do Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. A Barra Malho tocava. E aí a poesia foi entrando. Aí, um certo dia, né? Quem entra na trajetória? Alexandre Moraes.
A variar, né?
Lá vem quem? Alexandre Moraes.
Aí, a culpa pra
ele. Aí, aí ele junta pouca gente. Dedé Monteiro, ele juntou Genildo Santana, ele juntou Paulo Monteiro, ele juntou gonga, ele saiu juntando a nata da poesia, aí inventou de fazer um batizado poético. Mas antes disso, já tinha o Pajéu em Poesia, né? Que era um evento que ele fazia, que eu participava como apresentador, e depois fui participar como poeta. Aí veja só, aí estamos lá batizando Mariá. Terminou o batizado, né, da igreja, e foi fazer o batizado poético. Nisso chegava um poeta, botava a mão em cima de Mariá e dizia um verso e olhava assim de igreja. E foi, a gente foi para o encontro, né? Depois terminou, foi para confraternização, tá lá. Aí eu cheguei e disse, eita, negócio bonito, tá fé do rato, eu só escutando. Aí tome Dedé, e tome Gonga, e tome Paulo, e tome Genil de Santana. E eu só escutando. Aí eu cheguei para o compadre, eu digo, compadre, como é que faz um verso? Aí me botou num papel.
Faz Zé de Mariano também.
Zé de Mariano, saudade. Saudade. Aí ele botou no papel como é que faz um verso, né? A, B, B, A, C, C. Aí saiu botando, disse, olha, tu vai escrevendo aqui. E eu botei isso na cabeça e comecei a fazer. Só que aí, aquela questão da métrica, né? Aí eu pegava uma frase, eu queria dizer uma coisa, a frase ficava maior do que a... né? Totalmente... Aí ele... E ele com toda a paciência foi lá, ó, é assim, vai criando assim, vai diminuindo aqui, vai botando acolá e dando aqueles tópicozinhos. E nisso eu acabava aprendendo, né? Aí nisso eu comecei a soltar. Aí teve um... Eu não esqueço um verso que eu fiz, aí com o padre olhou assim, eita! Que foi um que eu fiz pra minha casa no mato, né? Que eu disse, no mato minha casinha, pelo tempo carcomida, lá comecei a vida com meu pai e com mainha, tu fostes minha rainha, minha sombra de morada, te deixei desamparado e hoje eu choro com saudade, lembrando que na verdade me ausentei e não disse nada. E voltando ao teu sobrado, eu voltei a ser criança, pesei tudo na balança, me senti contrariado, do lugar que eu fui criado, só a saudade ficou, o presente me tocou, pedi desculpas, então abaixei e molhei o chão com a lágrima que sobrou. Ele disse, eita!
Quando essa lágrima aí, eu digo, o poeta olha, agora brotou, foi virado.
Aí, pra você ter ideia, nessa lágrima até hoje ela continua brotando toda vez que eu digo isso. Ela continua saindo. E aí, você vai pegando gosto pela coisa, e aí consegui escrever um livro que também teve a participação de quem? Alexandre Moraes.
Outra culpa. Por antes do livro, tu ainda tivesse outra coisa de coragem.
Foi?
Improvisar.
Eita!
Partiu para as mesas de glórias.
Aí tô eu, né? Aí tô eu, Dedé Monteiro. Aí, olha, onde eu fui inaugurar uma mesa de glórias? Em Tabira.
Aí é pesado.
Diga aí. Aí Dedé disse, já tá bom para ir para uma mesa de glórias. Eu digo, não diga isso não. Olha, nesse dia eu tremia mais do que vara verde. O que eu sabia de reza, eu rezei. E eu saí atravessando do Pai Nosso para Ave Maria para poder conseguir dizer alguma coisa. Quando desanuviei, que disse o primeiro verso, eu digo, eita, escapei. Agora o que vim é, meu Deus do céu, muito obrigado, vamos embora. Tá então, bom. Aí rapaz, eu comecei a fazer mesa de glórias também. E aí também a culpa é de quem?
Alexandre Moraes.
Que me encaminhou nessa questão. E aí é que tá, rapaz. A vantagem é essa de viver, de conviver, né, nesse mundo, é de que as pessoas se ajudam. A gente vê que as pessoas se ajudam. As pessoas ensinam ainda, né? Tem o prazer de dizer, ó, isso aqui não tá bom, não. Tu podia fazer assim, assim, aqui, acolá. E você vai conseguindo fazer. E aí, né? Eu escrevi meu primeiro livro. Tô com um cordel pra sair, a gente tá com um cordel pra sair aí. O cordel
já tá pronto.
O cordel já tá pronto, né? E vai sair agora, acho que em julho, né, pai?
Tá pra junho, né?
Tá pra junho, né?
É, pela CEP.
Pela CEP, vai sair um cordel. E aí, de lá pra cá, não parei não de fazer verso. De vez em quando a gente esquece um pouquinho, dá uma, os afazeres tiram a gente da concentração, mas de vez
fazendo
em quando...
Fazendo tanta coisa, né, nego? Não dá.
Aí, de vez em... Eu tô aqui... pensando, viu?
Aí daqui a hora que ele faz poesia, né?
Aí daqui a pouco...
Eu só fazer uma pergunta pra esse homem, mas não dá.
Dá sai uns versozinhos, umas coisinhas. Por exemplo, eu fiz um pra minha filha que eu disse, meu pedaço de alma e vida és de mim uma semente, te protege eternamente e pra ti serei guarida. Eita, Josh, olha aí.
É emoção.
Tem disso, menino. Poesia tem disso, viu? Com música também tem.
Tem.
Você vê
como
tem.
Acontece,
né? Tem muito. Aí a gente sai. Chega, eu tô falando de poesia aqui, chega a tá me dando um farnizinho.
Mas estão te vendo também, viu?
Tá dando um farnizinho no juiz aqui. Aí a gente começa a querer lembrar e querer esquecer. E aí a gente consegue, né? Alguns versos que eu já fiz, eu consegui guardar, né? Algumas estofes que eu fiz. E eu disse, uma delas é, por exemplo, um mote de Dedé Monteiro. Um café com pão quente às 5h30 deixa
a casa cheirando a poesia. Isso aí é muito arretado. Aí fez debaixo de um pé de imbu lá, ele com esse negócio. Eu nem fazia verso ainda. Escutei e fiquei com aquilo na cabeça. Digo, mas rapaz, um dia ainda faço um verso nisso. E fui saindo. Helenildo Amaral também me deu alguns motes. Uma tela pintada desse jeito só se vê no sertão que eu fui criado. Eu boi de carro juntinhos na labuta, maribondo sem a mínima serventia, pé de vento fazendo ventania, a batida de uma porta que se escuta, a risada acanhada da matuta por um beijo que ganhou do namorado, um retrato na sala pendurado mostra a data do dia que foi feito, e uma tela pintada desse jeito só se vê no sertão que eu fui criado. E aí a gente vai-se embora, né? Criando as coisas, criando os versos. E eu já estou preparando meu segundo livro.
Eu devagarzinho. Já ia dizer, pelo Rojão aí, já tem material para outro livro, né?
Já tem material para outro livro, eu estou guardando. Né? Eu estou guardando lá, eu tentando organizar. De vez em quando, madrugada eu acordo, 4 horas da manhã eu vou para o computador, escrevo duas ou três estrofezinhas, deixo lá guardada. E eu já tenho material para fazer outro livro. Né? Estou só aí tentando agora formatar ele, diagramar ele para poder, acho que o ano que vem, eu já jogar no mundo aí de novo.
Mas o legal é que tudo que você faz, tá tudo ligado na mesma raiz, né? Que é a comunicação, que é o rádio, que é a música, né? Tá tudo no mesmo...
Tudo integrado.
É por isso que eu muitas vezes eu penso, se não fosse a música, né? Até questões pessoais, assim, se não fosse a música, eu ia ser um caba desmantelado da molesta. Isso. Mas graças a Deus que a música me conduziu, o verso hoje me dá... Né, calma, tranquilidade e também as pessoas que você consegue agregar junto quando você se envereda por esse mundo, né? Eu tenho o prazer de ter grandes pessoas comigo, né? Grandes pessoas. Eu tenho o Alexandre Moraes, eu tenho o Leca, o Claudinho Gomes está aqui com a gente, e o maior fotógrafo do mundo.
Tá no top 1.
Tá no top 1, top 1. Tá entendendo? Eu convivo com pessoas como Dedé Monteiro, minha gente. Isso não é fácil, não é pra qualquer um, não é pra todo mundo, não. Tabira é o maior pra. Olha, Tabira tem um caba como Dedé Monteiro lá, eu acabo conviver com Dedé Monteiro em Tabira, tem coisa melhor.
Bom demais. Bom
Genil
demais.
De Santana.
Beleza, maravilha, é arte, faz isso. Eu digo tudo, eu sou muito mais apegado, aproximado da poesia. Mas eu digo, eu não preciso gostar de poesia, não. Mas escolha uma arte, se identifique com algum tipo, alguma atividade artística e conviva com ela, que você vai ser uma pessoa melhor.
Zé Adalberto do Caroço
Você faz, vai ser um ser humano melhor e a tua profissão vai ser, tu vai se sair melhor com tudo.
É verdade.
Bota a arte na tua vida que a coisa Exatamente. Vai longe.
Você fazer aquilo que você gosta, não tem coisa melhor. Se você tem vontade de ser radialista, se você tem vontade de ser cardiologista, se você tem vontade de ser músico, então você tem que ser músico. Porque já imaginou, eu quero tocar violão, mas me mandaram bater carimbo. Eu não gosto de bater carimbo, eu gosto de tocar violão. Né? Eu sei ser radialista, mas eu não. Aí querem que eu vá ser qualquer outra coisa do mundo que não seja com música. Eu não sei fazer isso, eu só sei fazer música. Tá entendendo? Eu sei viver dentro da música, é o que eu gosto de fazer. E se você junta música, poesia, boas amizades.
Água gelada.
Então, tudo fica mais fácil. Você fica mais tranquilo em casa. É por isso que eu digo, se não fosse a música, né? Se não fosse as pessoas que estão comigo, por exemplo. Se não fosse Merizane que me aguenta, né? Há 11 anos, vai fazer 12 anos, né? Já imaginou como é que ia ser? Eu ia ser desmantelado, perdido. Agora, só para... Desculpa aqui, eu tenho que fazer esse registro, viu, Alexandre? Só para finalizar, eu tenho que fazer esse registro. Dona Maria do Carmo. Minha excelentíssima senhora mãe. Para vocês terem uma ideia, em 92 eu era meio desmantelado. Eu era pior do que uma carreira de tédio. Eu era pior do que um voo de ano 1. Pense numa cor desmantelada, era eu. Aí minha mãe chegou e me enfiou no meio do rádio desse jeito. Para tu ter uma ideia, metade do meu salário quem pagava era minha mãe. Só para eu ficar em casa. Aí eu não podia deixar fazer um registro desse.
Beleza, bacana. Histórias de vida e a arte sempre por perto, encaminhando vida, né? Tá se acabando, né? Infelizmente, para mim, queria ficar com vocês mais tempo. Deixa eu dizer aqui os últimos registros. Quem é o cunhado de Franklin Fox? Franklin Fox? Franklin Fox. Meu cunhado canta muito. Aí tem 18 palminhas aqui. Olha.
Rapaz, valeu,
Franklin. Franklin
Fox.
É isso aí, é, é raposa.
Ed Boy, Franklin Fox, é, aqui só tem.
É a Shirley Núbia também está ouvindo a gente. Deus abençoe esse dom de vocês. Sou fã da poesia. A Edvanete Santos também. Aqui os últimos recados. Hoje está arretado o palco com esses músicos maravilhosos. E esse cara aqui é 10 em 1, que é o Wellington Rocha. Poxa, é, aqui é o Bosco, Bosquinho, valeu, Batera também aí, é outro que é da arte, e Vianney, lá do sítio Portazzi, o programa tá muito bom. Eu também gostei demais, Vianney, mas a gente vai ter que acabar, só falta 5 minutinhos, eu quero que acabar com vocês cantando, vamos misturar poesia e música, viu?
Bora!
Vocês, vocês cantam e um dê sinal aí na hora, recita e termina cantando, tá bom? Mas antes de terminar, agradecer a vocês, parabenizar, Bill. É, Fábio, Ed, obrigado por ter aceitado o convite, fazer esse programa obrigado. Hoje e parabenizar por essa vida toda dedicada à arte e à música.
Isso aí, obrigado, valeu mesmo. Foi um prazer estar aqui pela primeira vez na Rádio Pajéu e no seu programa, né?
Que coisa boa.
Com os amigos aqui, né?
Ô, oh, coisa boa. E vamos nos encontrar hoje. Muito também. Temos muitos outros projetos aí, somos parceiros de outras atividades também. O Beto é um cara sempre disponível. Bom profissional e boa gente. Wellington Rocha,
eu só quero
por tu ter vindo.
Ave Maria.
Esse monte de tu ter vindo tudo junto hoje.
Eu não sabia que ele fazia tanta coisa assim. Já sabia da versatilidade do Wellington Rocha, mas agora, não assim com esse leque todo.
Pode,
fiquei mais fã.
É pode porque... anotar aí, Beu incentivou ele a ser cantor. Ele vai vir novidade.
Sabe o que é, meu filho? Tu não sabe a pilha de boleto em casa.
Se eu te dissesse. Não, Alexandre, eu quero agradecer. Eu cantava.
Mais um incentivando.
Já cantei. Legião Urbana. Legião Urbana.
Pronto. Oxi, Cláudio Gomes.
Diga aí, foi ou não foi?
Cláudio Gomes é outra enciclopédia. Todo convidado que chega
ele
aqui
tem uma
história pra contar, já conviveu. Ele e Adriano. Você vai ser convidado qualquer dia, você vai vir pra cá.
Viu?
Você
era, a gente tinha essa. Né?
Falar de fotografia e memórias.
Foi voar, né? Fez um. A bateria da gente era feita de caixa de sapato. Na sua cabeça. E tinha um prego na ponta do negócio
que era pra bater
no
prato. Foi de lata de tinta.
Tá vendo que tem mais história? Dá pra gente
ir até meia-noite. Esse programa tá ficando muito.
Deixa eu só pedir uma coisa aqui. Dedilha qualquer coisa. Só pra eu dizer uma coisa que eu fiz no moto de Dedé Monteiro. Por favor, é ligeirinho demais. Um casebre por Cristo abençoado é rotina nas Campinas do Sertão. A família é motivo e a razão de um abraço bem forte e apertado. Onde o lar é o bem, mas bem cuidado. Onde reina o respeito todo dia. Pai e mãe para os filhos, garantia. Feito sangue que corre pela veia. E um café com pão quente às 5:30. Deixa a casa cheirando a poesia.
Ei, é desse jeito, terminando mais um palco, Pajéu mandando mais um abraço aqui, lá pra Carnaúba, o sanfoneiro Romarinho Vaqueiro e todos aqui, é ícone daqui de Carnaubinha, valeu! Negoci também ouvindo a gente em Carnaíba, um abraço pra tu, vamos embora, vamos terminar cantando, vamos com música, um abraço e até a próxima, obrigado a toda a equipe, hoje não dá nem pra falar o nome de todo mundo, foi tão rápido, mas já tem gente nova, a Aline tá fazendo livros ali, vamos embora, viu?
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ter a morte sem chorar. A morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora do lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, ou qualquer querer tivesse. Porém, por necessidade, fui dono de uma boiada. cujo vaqueiro isso era Geraldo, morrer. André, né? Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito lado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como num sonho, que boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e nos sonhos fui sonhando, e as visões se clareando, e as visões se clareando, até que um dia acordei, então não pude seguir. Valente lugar tenente, e dono de cada gente, porque cada gente mata, tanto em fé igual de mata, mas um jeito é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no seu lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, ou qualquer querer tivesse, ou qualquer coisa de seu, ou qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.